Cash, segura os moleque. Tira o cílio da sala, bota o fone e dá o cunete. O Guile da Gillette, mirou de urso na maquete. Senta 13/1 e a Alanis morreu 7. Mas tá liberado da sedução. A explosão agora vale tudo e essa é só a introdução.
Chegou essa merda! Chegou esta bosta de programa de volta. Estamos de volta, infelizmente. Não foi dessa vez que o meu avião caiu. Não foi dessa vez que eu faleci. Ou então que a gente simplesmente falou: cara, tá muito bom o Senhor Discast, tá ligado? Tá muito bacana, não precisa de Discast. Vamos encerrar por aqui. Quem sabe um dia. Mantenha essa fé. Eu fiquei sabendo que a Maciel, Allan Kardec, Tsuna 221 se inscreveram. Muito obrigado, meus amigos. Vocês são demais. Por causa de vocês que eu voltei. Por causa de vocês dois. Apenas de vocês dois. Allan Kardec e Tsuna 221. Se não fosse por vocês, todo o resto aqui, foda-se. Vocês dois, eu voltei por causa de vocês. Apenas por causa de vocês. O resto, não quero saber. Vocês dois. Bruno Next Order também. Bruno Next Order pode ser também, tá? O resto, não quero mais saber. Se você se inscrever, se inscreve aí pra eu ter consideração. Vamos fazer o bonde da consideração. Se você quiser que eu tenha consideração pra você, se inscreve aí. Se não, passar bem. Passar longe, tá ligado? Não quero mais falar com vocês. Agora vai ser assim aqui. A gente mudou. A gente é uma nova fase do Discast, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Quem que tem aqui hoje? Caralho, cadê? Eu não sei mais nem mexer aqui. Mads!
Aí! Enquanto o Rinks viajou, eu peguei Covid, eu zerei Yakuza 0, eu assisti Sonic 2. Minha vida foi virada do avesso.
Você assistiu Sonic enquanto... 2 no cinema?
Nossa, você é louco? Tá com Covid? Não podia assistir no
cinema. Pô, isso é muito bom. Às vezes você pegou Covid porque assistiu no cinema.
Não, você ia dar uma Érico Borgada.
Exatamente. Não, caiu do caminhão. Ele tinha em boa qualidade.
Eu já tenho, eu vou pegar então, porque...
Já.
Ó, vocês têm 2 minutos e 56 segundos pra vocês doar dinheiro.
Pra ser considerado.
Ser considerado.
Seja considerado.
Se você não tá no Hype Train, eu não quero você por aqui. Pode ir embora. Pode ir embora, não ligo mais. Acabou aquela fase que eu fico chorando, implorando por viewers aqui. Entendeu? Agora é só tá aqui quem merece tá, ligado?
Peço... Lembra, eu tava esperando que você fosse virar o personagem tipo de humilde pra streamer que só liga can quando tem doação, sabe?
vou fazer isso agora. Cadê minha câmera aqui? Vou desligar. Não, vou deixar 2 minutos, né? Em homenagem ao Tsuna aí e ao Allan Kardec. Acabei de me inscrever, eu juro. Não, eu não acredito.
Não deu alerta, mas ele tava sem o botão mesmo.
Ah, entendi. Então vamos acreditar. Então tá bom. Obrigado, Game Lodge. Obrigado, tá? Você também tá dentro da minha consideração, tá bom? Game The Witch, vou dar um salve pra galera toda. Não falei da Maciel, boa noite, Maciel, também.
Boa noite, tô aqui. Aí, gente, tem...
O que você fez na minha ausência, Marcelo?
Nesse tempo que você não estava aqui, eu resgatei um cachorro, doei um cachorro. Recebi alta da minha psicóloga, eu contei isso pra vocês, acho que
não contei. Não, você alta. Não contou isso.
Caralho, você é uma
eu
pessoa...
Eu sou normal agora, eu sou normal, equilibrada.
Você é uma pessoa muito boa, cara. Uma tipo, eu sã. Nunca escutei ninguém que recebeu alta do psicólogo, tá ligado?
Eu sou ainda medicada por
alta. Sabia nem que existia isso aí.
Fui numa feira, comprei um peixe pelúcia. Foi isso só que eu fiz interessante.
Allan Kardec, mano, meteu-lhe ainda mais 2, 3, sei lá quantos aí, ó. Tá ligado? Só pra deixar um exemplo aí, tá ligado? Só pra mostrar que o espiritismo é a religião do Brasil mesmo, tá ligado?
Vou
mostrar que é a verdadeira religião. Vocês já pensaram se o espiritismo tiver certo? Se for a religião certa? E tipo...
É foda, né? Se for a certa...
Porque é a religião brasileira, né? Não tem...
É. Mais aquela coisa entre... Pô, entre todas, eu acho que o espiritismo é o menos pior.
A Tonini meteu 3. Tá com a barriga, hein? Parece que foi promovida também durante aí a...
Caralho, meus pães.
Não, eu digo assim, se for tipo o católico que tá 100% certo, a gente tá fudido, por exemplo. Certo? Se eles forem, a gente vai pro inferno, basicamente. Isso é um problema, certo?
Então, mas é o espiritismo não tá errado, a gente não tá fudido, né, se tiver, porque tipo...
É, se for
isso... Tsuna!
Nice!
Nossa, que...
Aqui, ó.
Pô, vai ficar tocando o bagulho inteiro. Vou falar o seguinte, não é, agora eu vou parar de brincar. Se fosse esse canal aqui, se fosse tipo assim, 100 viewers, não precisava ser 1000. Se fosse 100 viewers, a gente tava rico. E tem 14 pessoas aqui, tem 14. E a gente já tá muito milionário. A gente já pagou o site só hoje, só, tá ligado?
Muito milionário, é bom.
Já pagou o site, já pagou aqui. Nem deveria existir mais aquela bosta lá. Mas, né?
Para, não fala assim, não tem site.
Eu vou fazer que nem o Quack Clube de Jogos. Eu vou deixar só uma
tela. Vou só morrer. Assim. Ah, tá, realmente.
Deixar só uma tela escrito desludo, tá ligado?
O que é o espiritismo assim?
E por que não... O que é o piritismo? Não, entendi a piada, entendi. Eu não botei nem música até agora aqui. Eu não comecei aquele negócio. Eita, que a gente começa.
Tá tudo alterado já o programa.
Não, não, porque tá tocando. Tá tocando a musiquinha dos inscritos ainda, tá ligado? Tá mostrando todos os inscritos. Então eu tô deixando acabar, ó. Essa música do Final Fantasy 7 vai dar strike por causa da música do Final Fantasy 7. Tanto... Será que dá strike por causa desse negócio?
Não, do FIFA, do FIFA 7 não. Eu duvido.
Gente, eu amo tanto vocês que eu tô fazendo um peixe bingo no nosso canal.
Olha só.
Ó, agora apareceu do Game Lord, ó.
Agora foi.
Ah, pô.
É que ele pagou pro boleto. Aí demora um pouquinho.
Meses. Muito obrigado, Game Lord. 16 meses. Hype Train nível 4. Eu nem sabia que existia níveis de Hype Train. Que a gente nunca
nível era... 5 é o máximo.
Nível 5 é o máximo? Caralho. É o máximo. Tem 3 minutos pra chegar no. Pra mais umas pessoas doar aí pra chegar no nível 5. O que acontece chegando no nível 5? Você sabe?
Você ganha mais emotes, se não me engano. O pessoal acho que distribui mais emotes quanto maior tá o nível.
A gente, por sinal, tem que pedir pra Ellen fazer mais emotes, né? Só que a gente
tem espaço também... pra caralho pra emote.
Só esperar abrir essa comissão dela e meter-lhe o correio.
A gente podia fazer, não querendo desmerecer a Ellen de forma nenhuma, acho que tem que fazer com ela também. Com outros artistas para ter vários, né?
Tem outros artistas? Não sabia.
A gente talvez precise de um que seja só a cara do Rings, assim. Como é cultura dos canais, tipo, Calibre Urdal, que tem o. Deixa eu ver se consigo puxar aqui o Dolgão. Aqui. Calibre Urdal tem o Dolgão. O Quack tem o clássico, que é o Cosmos. O Mads Fox não está inscrito no Quack Club, então ele não tem a cara do Cosmos. Alguém mande a cara do Cosmos.
Você não está inscrito no seu próprio canal? Essa aí é melhor do que as histórias que a gente tem aqui no Desludo, hein?
Ai, meu Deus do céu.
Essa aí bateu completamente, cara. Eu nunca tinha visto na minha vida. Deixa eu ver se a sua
conta tá inscrita no Desludo?
Tá. Isso que eu ia fazer.
Aí, então.
Eu vou escrever com a minha própria conta aqui no Desludo. Peraí, que caralho. Com a minha própria...
Eu muito meio Rix, rápido. Oh, não. O Hype Train tem que ir embora.
Oh, não!
Puta merda! New device. Quantos minutos?
1 minuto e 20. E contando.
Ai, louco. Vamos escrever pra não perder esse Hype Train. Será que eu consigo? E ó. Resubscribe. Dei resubscribe agora? Deu?
Deu, mas acho que tem um delay, talvez. Pô. Meu Deus do céu, se delay matar
Use
isso.
Use Prime Sub, caralho. Use Prime Sub.
Ah, não.
Aí,
speedrun de inscrição.
Como é que
vai.
Manda pra mudar o título do stream, né?
Aí, ó.
Exclamação title.
Ah, exclamação title.
Deu?
Foi. É o Mario Kart, na verdade.
Mario Kart mandou também, porra.
30 segundos.
Morre.
30... Como 30 segundos?
Porque tá vendo ali em cima que tem nível 4, tem um timer ali. Quando acaba esse timer, ele distribui os os coisas, os emotes.
Não, tem 1 minuto e 50
aqui. Você mandou 100 bits, 50, 91. Aqui tá 14.
Aqui tem mais.
Eu não sei,
ainda.
Eu não. Sério? Sei. Eu acabei de doar um sub aqui também. No...
Jeff Bezos ganhou dinheiro de todo mundo com
caralho,
essa porra.
Caralho, puta, infelizmente.
Acabou.
Acabou. É tudo bem, tudo bem. Um dia a gente chega no 5, se Deus quiser. Vai ter um dia ainda. Um dia a gente chega no 5. Level 3. Ah, não, tinha que completar o level 4.
O 4 pra. Nossa senhora.
A gente.
Aí tá vendo? Todo o pessoal ganhou uns emotezinhos de Rap Train ali. Não, sempre os animalzinhos, tá? Bem, é uns emotes bem fofinhos.
Então tá bom. Parabéns aí, galera. Vocês merecem esses emotes aí. Deixa eu compartilhar aqui o emote Pewee.
Claro que o seu Firefox tá compartilhado, né? Na Steam. Na stream, nós.
O que é isso?
Mas esse aqui tudo bem, o Firefox pode. Firefox não tem ligado nada no Firefox.
Entendi.
E a categoria é exclamação também?
Ou mas é exclamação game. Exclamação game.
Tá, Marcel. Não tá, Marcel. Fala aí, Marcel.
Não, eu tô arrumando esse caos aqui. Deu, pronto, tá tudo bem.
Eu tava falando pra você, tá meio baixo.
Ah, tá meio baixo? É porque eu tô falando baixo mesmo, tava concentrado, mas pronto, foi.
Eu vou te falar que pra mim tá alto aqui, Marcel.
Eita. Tá. Baixou? Me baixou os volumes? Entendi.
Então é o seguinte.
Começou.
O que nós temos de programa hoje?
Hoje nós temos Telegram, que você pode entrar e fazer parte da comunidade dos desludidos. Todo mundo que está no chat faz parte, mas não importa, se você é um novo ouvinte, venha fazer parte dessa linda comunidade. E você também pode mandar pergunta para o nosso CuriosCat, que às vezes a gente lê, às vezes a gente não lê, mas está lá. E quando lê, dá tudo certo. Você também pode acessar o nosso site e ler os nossos textos, que estão lá. Faz 3 anos que a gente não escreve, tirando hints, porém...
E o Felipe.
Os textos estão lá. Felipe. Ah, é, Felipe. Já saiu o texto, saiu, né?
Já.
Felipe também lançou texto lá. Muito bem. Então, acontece. Tá lá.
E a gente também tem um campeonato de xadrez rolando aí.
Isso! Tem um campeonato de xadrez.
Você pode se inscrever diretamente lá no Telegram, tá?
É, saiba mais lá no nosso Telegram. Além de. Você também pode gastar os seus maravilhosos pontos, deslupontos. Deslucões com coisas incríveis e inacreditáveis aqui no chat. É isso. Comando xadrez. Vou fazer um comando xadrez. Deixa comigo.
É, você vai participar comigo também, Marcel? Marcel e o Mads têm que participar.
Eu tenho medo de xadrez.
Por que menos? Ficando...
Tenho medo.
Cara, o cara mais pereba do mundo aí vai participar, tá ligado? Tá ligado?
Eu acho muito bom que ele jogou todo mundo embaixo do ônibus, assim, em uma jogada.
É na moral, tipo, ó, os que eu mais ou menos boto fé aí é o PX, que eu acho que consegue ganhar de mim. E talvez o Arara consegue. O Arara tá mandando bem, só que o Arara não vai participar. O Arara tá mandando muito bem de xadrez, tá jogando todo dia.
Arara, você mandou o convite pra ele?
Não mandei. Mandei que eu tenho medo, né? Daí, se ele entrar, ele vai ganhar. Eu não quero, não quero. Quero ser eu a estrela. Eu quero fazer igual aquele campeonato que o PX fez, lembra aquele campeonato?
Lembro.
Que ele deu R$50 pra ele mesmo? Filho da puta.
Sim.
Que só ele jogava aquela merda lá. E ele fez um negócio, um campeonato pra ele ganhar. Vou fazer isso aí, vou fazer um campeonato pra eu ganhar, tá? Mas eu acho que os que eu boto mais fé aí... Arara e PX, que dos que eu conheço pessoalmente, que eu acho que consegue ganhar de mim. E eu não tô sendo humilde, não. O Guiba, porque eu fui estadual de xadrez. Ah, essa história, mano. Que história sensacional. Esse dia eu dei muita risada. Fiquei até rouco de tanto rir dessa história do Guiba. E ele falou com uma ingenuidade sacrossanta. Aquele dia que não dá. Pra cima de mim, não dá. Então, mas é que é muito forte, cara, é muito forte. Então, tipo, não tem muito, é pra brincar mesmo, não tem o que fazer,
sim. Tá ligado? Que dia que vai ser? Já tem dia marcado?
Eu tô pensando em fazer, a gente tá pensando em fazer assim, ó. Você se inscreve lá, e aí a gente vai montar as chaves, certo? E aí a gente vai fazer as partidas, falar assim, ó, Mads, você vai jogar com o Giyuki, tá ligado?
Aham. Uhum.
Aí você vai e joga com o Yuki, tipo. Porque vai no chess.com, a gente vai ver a partida de vocês lá, tá ligado?
Fica gravado e tudo mais, né? É. Um monte de coisinha.
A gente só isso, vai né? falar assim, ó, a primeira partida aí, médios começa de preta, segunda partida de branca e terceira de preta, tá ligado?
Certo.
É... E aí vocês vão e jogam, aí a gente bota o resultado. Aí no final, na final, nas finais, assim, tipo, quando tiver mais... menos galera, aí a gente faz ao vivo, tá ligado? A gente escolhe Entendi. Um dia. Que daí é mais fácil também de combinar um horário, né? Porque, tipo, se tiver umas 8 pessoas, já fica um cu de combinar um horário pra fazer, aí, tipo, todo mundo ao mesmo tempo, né? E aí a gente pode fazer os comentários também, fazer o streaming, fazer... falar pra galera aí, comentar essas excelentes partidas que... E você, eu tenho certeza que só vai ser ouro as partidas.
É, né? Mas é assim que o Nakamura lá, ele mostra só as partidas do pessoal dele, tem todos os ratings possíveis, desde do mais peba até os... Eu quase falei Master Grade, mas é Grande Master que fala.
Mas assim, é foda que, tipo assim, só imagina você ser brother do Nakamura, tá ligado? O cara, ele é maior hateado em Blitz do que o Magnus Carlsen, tá ligado?
Ainda mais Blitz, que é uma loucura. Coisa de pensar pra caralho.
Cara, tipo, se você for, tipo assim, 1200, que é tipo um nível intermediário de xadrez, você com certeza chega no 1800 só sendo amigo do Nakamura, tá ligado? Só de licença. Não, é sem zoeira, cara. Sem zoeira. Tipo, é muito forte.
Você assiste um vídeo de meme react do Nakamura e seu rating sobe.
Você começar a jogar com ele, o cara, ele deve, tipo assim... Isso, cara, é um negócio que... É... Por exemplo, se você conseguisse pagar uma aula mensal aí, semanal, vai, 4, 2 vezes na semana, com o Nakamura, porra, certeza que você sobe, cara.
Será que ele, tipo, que ele é bom professor?
Cara, não é que ele é bom professor. Ele vai olhar o jogo que ele acabou de jogar com você e vai falar assim, você errou aqui, ó.
Ah, tá.
Tipo, ele fala assim, a maior cagada do seu jogo. E tipo, isso aí o chess.com, se você joga lá, mesmo se você joga grátis, tem um certo número de análises que você pode fazer. Não sei se é por semana sim. ou se é por mês, tá ligado? Mas você pode fazer as análises. E na análise ele fala pra você, ó, aqui foi um erro, aqui não foi, taraná, né? Mas é... Tipo, é uma engine falando ali, tá ligado? E a engine, às vezes, é... Ainda mais pra uma pessoa que é mais iniciante, ela vai falar umas coisas que você não entende porque que aquele movimento ali é o melhor movimento, tá ligado? É um negócio que só vai dar o payback em outros 3 movimentos, entendeu? Sim. Agora, o Nakamura, ele vai falar, ó, tá totalmente errado você fazer essa ideia aqui, tá ligado? Eu vi o Nakamura jogando com um moleque que é o mestre nacional mais jovem lá dos Estados Unidos. E ele falou pro moleque, ó, sabe aquela parte lá, tararau? Você não pode mais fazer aquilo lá, entendeu? Porque por causa disso, diz isso. Aí o moleque, pô, é verdade. Então, tipo... Sabe? O cara, ele. Na hora que o moleque fez, ele já sacou. Aqui o moleque perdeu, tá ligado? Então. É desse nível os caras, tá ligado? É desse Entendi. Nível.
Bem. Mas então eu vou dar ele. Eu vou estar aí lá também.
Vamos,
então.
Vamos todo mundo. Todo Deixa mundo ver. Aí se inscreve aí.
Eu vou pensar. Se eu vou me inscrever. Mas acho que.
Se inscreve.
Tem que ver aí. Tem que ver. Vamos! Xadrez.
O máximo que você pode fazer é perder na primeira rodada, Marcelo.
Sim. Ah, e na verdade, eu sinto que seria, tipo, o mais divertido, porque você só fica, tipo, assistindo com um pouquinho depois, sabe? Só olhando o que acontece.
Ó, tá, vamos lá, o que mais que tem? Tem. Curious Cat, você já falou? Curious Cat?
Já.
Tá bom, não tem mais nada.
Tem mais nada, acabou. Não, tinha outra coisa, o que era? Outra coisa que tinha que falar?
Tem mais nada.
Site, Telegram, manda mensagem, coisa, ponto, acho que é isso.
Partida sub-1000, que é top. Cara, sub-1000, velho, tipo, é que o chess.com, ele bota É, hoje, no começo, pra vocês terem ideia, o chess.com começava no 1.200.
O que que é sub-1.000? Desculpa.
É rating, tipo o MMR do xadrez.
Ainda não faz sentido.
Quanto é o seu nível, basicamente, de xadrez.
Ah, ok.
Mais alto, melhor. Uhum. Tipo, grão-mestre, acho que é 3.000 pra cima, um negocinho.
Não, não é 3.000 pra cima, não. 2.800 já dá pra ser. 2.600 já tem uns grão-mestres já. Vamos olhar aqui na... Vamos começar, já que nós estamos nesse assunto do xadrez, vamos olhar aqui na feed.com aqui pra vocês verem. É, mas assim, os hates da galera aqui, né? É basicamente, por exemplo, assim, ó, a mulher mais foda do mundo é 2.650, tá ligado?
Ah, o Carlsen.
E o Carlsen é 2.864. 3.000
não existe, basicamente.
Não, 3.000. É que o Magno, se não me engano, ele já venceu um computador com rate 3.000 e alguma coisa, tá ligado?
Jesus Cristo.
Ele já conseguiu vencer um computador com 3.000 alguma coisa. Mas. E o computador acho que chega até 3.500, talvez, alguma coisa assim. Mas é só especulativo, né? Porque não significa muita coisa. Porque isso aqui é cumulativo de partidas que você faz em campeonatos feed, tá ligado?
Sim.
E o rate do chess.com...
Essa era a minha pergunta. É como funciona o cálculo disso aí, né? Não em detalhes, claro, mas é que é um número muito arbitrário.
É, então, tem um cálculo que é tipo assim, você pega o seu rate, você pega o rate do cara que está jogando... E aí ele fala, se você ganhar, você ganha... O algoritmo fala, se você ganhar, você ganha tanto. Se você perder, você perde tanto ou ganha tanto.
Uhum.
E se você empatar, você ganha tanto, tá ligado? Basicamente isso.
Entendi.
Mas aí, por exemplo... Eu acho que aqui, por exemplo, ó, vamos ver aqui, 2.600.
Acha todo mundo... o pau no cu do Brasil aí, quem é o mais pau no cu do Brasil? Tem? Ah, não, tá nem top 100. Lixo.
Não, tá... Vê. Não tá no top 100 ele?
No top 100. Acho que é o top 100 de maio esse aí. Deve ter caído. É, top 100 de maio esse aí.
Ah, esse aqui é o top 100 em geral. Deixa eu pegar o top 100. Top 100 mail.
Hideaki se inscreveu.
Muito obrigado, Hideaki Vitor Hugo.
Yeah. Estamos vivos. Vivos e respirando por aparelhos, porém melhorando.
Como que faz aqui? Como que faz aqui?
Sei lá,
velho. Cara, aí parece um monte de...
que é?
Parece um monte de coisa na tela. Dá um Ctrl F bra e vê se aparece algum.
Eu tô tentando... Ó, tem dois, né? Tem o... Dois brasileiros mais famosos aí é o... Puta, agora esqueci o nome dos caras, velho.
O que eu vi o pessoal olhando, vendo na stream é o tal do Krigor, né?
É o Krigor, do Fúria, e tem o outro, Sup, é mais, acho que tem um hit mais alto que o Krigor, são os dois mais altos do Brasil, acho.
Que temos desde 10 GMs atualmente, o famoso é o Mequinho, que é muito nome de jogador de bilhar brasileiro, eu gostei.
Peraí, como que faz aqui? Não deu aqui pra procurar? Search results.
Calma, Mequinho é vivo ainda?
Aí.
O counter ali.
Mequinho.
O que tem que fazer?
Não, só digita qualquer coisa e mete o advanced search, não?
Mequinho é vivo ainda, louco. Eu conheço o Mequinho do. Tem uma música do Raul Seixas que fala do Mequinho.
Que bonito.
Como é que no Brasil ninguém conhece o grande truque?
Ah, esse aqui é um botão. Olha que UI bonita.
Nossa, velho. Nossa senhora.
Isso aqui é um botão.
Isso é um botão aqui. É o botão mais largo do mundo.
Por que que não tá.
Por que não tá descending essa porra?
Não tá descending.
Ah, não. Ele tá descending, mas é o 8-year.
Hã?
É o 8-year ali que tá descending.
Que 8-year? Birth year? 8-year? Rating.
Ah, é Burtira, é B-I.
É um B,
não
é?
É
um B aquilo ali. É.
Caralho, você tá pesquisando basicamente pelo nascimento dos jogadores.
Sort by rating.
Rafael Leitão, Krigor. Nossa, o Krigor tá em quinto lugar. O Sup. Caralho, esse aqui eu não conheci, hein, velho. Tá. Tô mal mesmo. Será que. O Mequinho é aqui, ó. Tá em.
Mequinho, o grande Mequinho.
É, mas tem, ó, tem bastante. Brasileiro GM aqui tem mais que 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
Top.
6, 7, 8,
9, é que GM 10, 11, é um. Ah, não, 12, tá escrito 13, aí, né?
14, 15, 16, 16.
É que GM
é um
negócio
adquirido, assim, tipo, né?
É, você tem que ver. É tipo aquelas coisas de. Ah, você tem que vencer no evento tal, não é? Que você é vence tipo... um cara que é GM também.
Não,
assim.
não é bem assim. É tipo.
Não
você
é tipo
começa...
fazer parte da Academia Brasileira de Letras, assim, você é pra sempre.
Não, é bem. Como... Você é pra sempre, sim.
Você começa como. Mestre. É, candidato a mestre. Deixa eu ver se tem aqui candidato a mestre. Você começa como... Aqui, ó. Candidato a mestre, tá ligado? E você vê que já tem... Só que candidato a mestre, ó, 2.200 já tem nego, tá ligado? Você vê que já tem aqui um mestre internacional com 2.400. Então, não significa. É que assim, você começa com candidato a mestre. Aí você tem que participar de tantos eventos. Mas não é, tipo, ganhar dos caras. Tem que ter uma... Eu não sei exatamente os critérios. Aí você passa pra mestre nacional... Aí cê, que é FM, aí você passa pra mestre internacional, aí depois você passa pra grande mestre, tá ligado? E é sempre assim, você fazendo coisa. Então pode ter aqui um cara aqui, esse Alejandro Martinez aqui, que o cara ele é 2.500, né? É mais alto que esse que o Iago aqui, tá ligado? Mas não quer dizer muita coisa.
É... Curioso. Bem romântico o mundo do xadrez.
Bem romântico. Mas, ó, vamos ver até onde que tem mestre aqui, ó. Tem mestre nacional aqui, ó. Na casa dos 2.100, ó.
Ah, pô, então, sucesso.
Ligado?
A gente vai chegar lá.
Vai chegar lá o caralho, tamo velho já. Os caras tá jogando desde que nasceu. Ó, mas tem, né? Tem. Então, tipo assim, esse aqui é... Por isso que é foda, tá ligado? Você ser profissional, ó. Ter os caras de 2.100 pra cima, tem muita gente. Só no Brasil tem gente pra caralho, tá ligado? E aqui 2.100 seria o nível avançado mesmo, tá ligado? O nível realmente... É, como que eu posso falar? Não posso falar amador. Como que é o nível quando você não é profissional, não ganha, mas você é muito bom no bagulho?
Que não é amador e não é profissional, mas é bom.
É que amador tem uma conotação muito errada, né? Que
amador tem uma conotação,
significa que você é um cara entusiasta, muito bom, que não é profissional, né?
Atualmente o significado é que, tipo, você não é profissional e não seria tão bom quanto profissional. Sei lá, que você faz por diversão, basicamente, o negócio, sabe? Acho que essa que é a ideia que amador passa quando você fala amador.
Então, antigamente, no chess.com, você começava com 1.200, tá ligado? Que 1.200 é considerado, tipo, nível iniciante. É considerado que, tipo, 1.200 você tá jogando bem. Tá jogando xadrez, tá ligado?
Você é vivo. É. Corpo morno, basicamente.
Só que como hoje em dia tem muita gente, o nível do chess.com acho que deu uma baixada, tá ligado?
É, o Gil que tava falando que a curva era nos 600.
Então, 600 pelo xadrez, assim, você não vai ver nem rate feed 600, tá ligado?
Vai ver o quê?
Você não vai ver rate feed 600.
Ah.
Porque molecada, criançada joga em nível 800, tá ligado? Criança joga em nível 800.
Mal posso. Apareceu uns 700 no meu rating assim.
É tipo nota do Dança dos Famosos, então, que não começa abaixo de 9, assim.
Não, é porque assim. A curva, Marcel.
Beijo, Next Jordan!
É estimado.
Vendo ao vivo depois.
Por exemplo, os livros, eles são feitos basicamente para um rating feed. E os rating feed abaixo de 2.000, basicamente, significa alguma coisa, entendeu? Significa um nível de conhecimento em xadrez. E nível 1.200 significa que você sabe tudo de xadrez, assim, básico, tá ligado? Básico. Se você continuar jogando xadrez aí bastante, se jogar todos os dias xadrez, Muito provavelmente você chega no 1200, tá ligado?
Uhum.
1400 você já tem que saber umas coisinhas, já tem que saber umas aberturinhas, tarará. 1600 você já tem que entender os conceitos e entender mais de aberturas até que você não joga, tá ligado?
Uhum.
1800 você já tem que estar praticamente sabendo tudo já. E aí você tem que sair grindando até o 2000, basicamente. Mas os livros grandes mestres, assim, os livros mais fodidos, assim, classiqueira mesmo, é tudo 1800, que quer dizer, engloba conhecimentos avançados, assim, tá ligado? Coisas que...
Incrível, tipo, o livro ter um rating.
Não é um rating, mas é o rating que a galera recomenda pra que você leia, tá ligado? Até porque nem existia feed na época, por exemplo, meu sistema... Esse do Nimzowitsch aqui, tá ligado? Esse livro aqui, a galera normalmente recomenda pra 1800. E é um livro bem, bem pesadinho mesmo, tá ligado? Pode ser que se... Tipo, se você pegar agora e começar a ler, às vezes você vai conseguir ler e vai conseguir até entender vários conceitos aí, mas você não vai conseguir entender 100% do porquê que o cara escreveu essas coisas, entendeu?
Uhum.
É estranho, é estranho. O que eu recomendo pra galera aí, que é o que eu faço normalmente, eu não que eu jogue tanto xadrez assim, porque eu já joguei mais, mas é você jogar mesmo,
uhum.
E você fazer tática. Tática, e se você quiser fazer tática, é aqui, chesstempo.com. Você vem aqui e faz essas táticas aqui do chesstempo.com, tá ligado? É treinamento em tática aqui, ó. Treino em tática. Aí você faz tática. É basicamente aqui vai jogar pretas.
É os puzzles?
Vai jogar preta. O que você joga aqui pra. Qual que é a melhor jogada de pretas, tá ligado? É, obviamente você começa tipo. Sempre focando. Ver se tem xeque primeiro. Se tem captura relevante primeiro. Eu, por exemplo, não faço nem ideia olhando aqui. A melhor jogada, tá ligado?
Eu tô vendo zero coisa pra se fazer que sejam seguras até, sabe? Tipo.
Então, só que tática é bem focado em você aprender coisas que não são seguras, mas que são muito valiosas, tá ligado? Eu queria, por exemplo, mostrar um cheque em específico aqui, que é o cheque do rei afogado, que é um negócio que hoje na minha cabeça...
Tem uns nomes mega darkness, assim,
gente. Vou desistir aqui, ó. O que era pra fazer? Era pra ameaçar a dama, porque aqui tá protegendo.
Ah, tá. Yeah. Deus, tá. Mas ele continua depois?
Não, comeu aqui só, era só pra tipo a dama ter que desviar e você ganhou uma peça, né? Você ganhou uma peça, você ganhou o jogo, na verdade. Mas deixa eu ver se não tem um... Se eu não consigo, né? Eu acho que eu não vou conseguir selecionar um tema aqui, deixa eu ver. Acho que eu não vou conseguir selecionar um tema aqui, mas ó, mate e afogado. Esse aqui é o... Por que que é um negócio? Deixa eu ver aqui se ele acha aqui. Esse mate reafogado, cavalo, dama. É esse aqui, ó. É esse aqui. Esse aqui.
Quando o rei está afogado? As pessoas estão me perguntando.
Não.
Que é tipo... Esse aqui ainda não é. Não é esse aqui. Que é basicamente um que você tem que... Que você tem um cavalo que é suportado pela dama. Você dá um cheque duplo no rei. O rei, ele vem pra cá. E aí você sacrifica a dama pra colocar a torre nesse lugar aqui. E aí você dando cheque com o cavalo... Não tem... Aqui, por exemplo, se você der cheque com o cavalo aqui direto, tá ligado? Ele já é checkmate, né? Porque não tem
sim,
como...
Que a dama
o único,
tá
o único negócio ali. Aqui é que, tá vendo, ó, aqui esse, tem esse bispo protegendo, então você teria que dar um jeito de tirar esse bispo daqui, tá ligado?
Ah, tá.
Porque senão o bispo come aqui. Mas se não tivesse esse bispo aqui, você coloca o cavalo aqui e você dá cheque afogado. Esse outro tema é um tema que, tipo, você coloca a dama aqui, é, a torre come a dama e tem uma peça aqui na frente e daí você coloca o cavalo aqui. Então você sacrifica a dama pra você dar cheque no, pra você dar checkmate no rei, tá ligado? E é um negócio que, tipo, você tem que bater o olho e...
E reconhecer.
E reconhecer e fazer na hora, tá ligado? Então, tipo... Porque é um negócio muito comum que acontece. Igual, tipo...
Back você rank me pergunta, qual é a peça mais comilona?
A dama, né, cara?
Dama.
Dama fodelona. Back rank mate também, você vai ver vários exercícios de back rank mate, que é tipo... É, quando o rei tá atrás de três peças, assim, certo?
Aí você tem que jogar um...
Se você colocar uma torre e uma rainha aqui em qualquer uma dessas casas aqui, é checkmate, contanto que não tem nenhuma outra peça na frente.
É, então.
Mas, se essas outras peças aqui não tiverem na frente ativamente, tudo que a outra, que o outro oponente vai poder fazer é sacrificar as peças colocando peça na frente, tá ligado?
Uhum.
Então, tipo, é um mate quase imediato. Vamos supor, tivesse uma rainha aqui, assim, nessa casa aqui, tá ligado? E você coloca a torre aqui. O único jeito de impedir mate é sacrificar a dama, mas depois no próximo turno já é mate também, entendeu?
Aqui não tá aparecendo pra gente essa imagem que tá mais pro lado ali.
Essa aqui?
Mas é a esquerda que tava mexendo ali.
Aí? Se tivesse agora aqui deu, em E2 uma dama aqui, certo?
Uhum.
E aí você movimenta pra cá. Vai dar cheque. O único jeito que de impedir o checkmate é você colocando a dama aqui. Aí você come a dama e dá checkmate. Então, tipo, se tivesse três peças aqui, não importa, tá ligado? Na frente. Uhum. Mas, por causa que você tá um tempo na frente, é checkmate basicamente imediato, assim, nesse caso. Então, é esse tipo de coisa. Isso aí ajuda bastante você não vacilar.
É, quando eu joguei um pouco contra o eu botei um... Eu botei literalmente xadrez no celular, coisa mais... Acho que do chess.com, deve ser o oficial lá deles. E o que mais me mata final. Quando, tipo, eu tenho a vantagem de peça, tenho um rei e uns gatos pingados, e eu não consigo fazer os negócios pra matar o rei. E aí ele fala, ah, deu empate, amigo. E eu com 50 mil peças a mais.
Outra coisa muito, muito clara, assim, é, ainda mais pra iniciantes. Eu também sou iniciante.
Uhum.
É, se você tá com uma vantagem de uma peça a mais, por exemplo, uma peça a mais é cavalo e bispo, tá? Não é outras peças. Porque daí você fala, estou com uma torre a mais, com uma rainha a mais, tá ligado? Mas se você tá com um cavalo ou um bispo a mais, o que você tem que fazer pra você ter certeza que você vai ganhar é sair trocando todas as peças, tá ligado?
Ah, entendi.
Tipo, porque se você no final se você vê um jeito de você comer a dama com a dama e depois a sua dama vai ser comida, foda-se, tá ligado?
Foda-se que eu sou com vantagem.
Isso. Aí você vai trocando tudo, você vai estar com uma peça a mais no final. Aí você... Você come o espião do cara, promove, faz uma dama e já era, tá ligado? Tipo, é... Então, se você... Pra você não fazer isso que você falou, de, tipo, acabar se fudendo porque... por desespero, por não saber o que fazer, simplifica o jogo, limpa, faz a limpa, tá ligado? Troca tudo.
Entendi.
Troca tudo, tá ligado? É o melhor jeito. Mas você tem que ter certeza que você tem uma peça a mais e que você realmente tem uma vantagem, né? Que o cara não vai enfiar você numa... Boa noite, Ameixa Juiz. Eu não dei salve hoje pra galera, né? Deixa eu dar um salve aqui pra galera.
É, porque você ia dar salve aí, você tinha esquecido de...
Allan Kardec, Audícia, BLM da Jude, Commander Root, deve ser tudo bot essa porra aqui, Darius Dan, Datinha,
Exovei,
Game The Witch, Game Lord, Ghost Kiosk, tinha um cara, choveu aqui, ele saiu, não sei quem era, choveu. O Rec tava aqui também, foi embora, muito obrigado, Rec, filha da puta. É... Gustavo Marciano, Guiuki, Hideaki Bitoru, Lemionade, Link 301, Mark Markiplier?
Fire. É. Eita, abraço, Rockfly.
É Mario Kart, Rafael Link, Rimastino, Spike Trap Claire, tudo bot, cara. A gente só bot Tsuna 221, VK, é Yakuza PK, Yakuza faz tempo que você não vem aqui, hein, Yakuza? Pô, saudade aí. Zé Vitor.
Eu acho que o Yakuza é bem lurk, na verdade.
Se você não for bot, manda um queijaço aí. O resto é tudo bot, tá ligado? Você não acredita em ninguém.
Markiplier tá aqui mesmo, gente.
Markiplier tá aqui, velho.
Quem diria, né, mesmo?
Markiplier.
Última coisa que eu vi do Markiplier é que ele foi fazer uma cirurgia e ele tinha que peidar pros médicos liberar ele. E aí ele mandou só a imagem, só mandou a mensagem, eu peidei, e todo mundo comemorando. Tudo lindo.
Acho normal.
Vou falar
importante.
Vou falar um pouco pra vocês da minha viagem da Disney, então.
Por favor, estou muito curiosa para saber mais sobre a sua viagem para a Disney, para poder fazer igual na minha. Ou não?
A gente foi em todos os parques existentes na... Todos não, os principais, né? Todos os parques principais existentes em Orlando e região.
Tá, antes de mais nada, primeiro, tem fotos desses parques principais e dois... Você quer dividir as fotos da festa que ficaram ótimas?
Não tem, porque eu sou muito ruim de tirar foto. A Suzana tá com as fotos aí.
Pior que foi meio trágico, viu, te acompanhar no Instagram. Tinha, tipo, o dia todinho, eu lá, pô, o Rinks tá viajando, né, que massa. Aí tem uma foto com a cara da Suzana censurada, e eu, tá, entendi.
Como
vai
assim?
Lá. Bom que tá aproveitando, quer dizer que tá aproveitando.
Por que é censurado? É que assim, por exemplo, eu até fico meio puto de pessoas tirando fotos, sinceramente. Por exemplo... É, tava tendo o show do Castelo lá, que eu falo um pouco depois, que é o show que acontece no final do Magic Kingdom, e tava minha sogra, a minha cunhada, filmando o show. Eu falei, velho, vocês estão com um celular na porra da frente da sua cara?
É, aí
tem
é
gente que filmou em 4K essa merda com equipamento profissional, com grua. Não vai ficar melhor do que a tua gravação. Não vai
velho,
ficar melhor que isso, tá ligado?
Eu lembro até hoje de uma viagem de avião que eu fiz e que tinha uma família assim atrás de mim e o pai pegou o tablet e colocou assim na janela do avião pra filmar o avião decolando e tampou completamente a janela.
Ah, mano, toma no cu. Eu não achei o picolé do Kingdom Hearts, não achei
trágico.
Mesmo. É... Mas então, eu sou o cara que, assim, eu não tenho fotos, porque eu curto ver as coisas. E eu quero ver as coisas e ver eu mesmo, e se eu gasto tempo tirando foto, por exemplo, a galera que tirou foto andou em muito menos coisas que a gente andou, tá ligado? Então, eu prefiro não tirar foto. A Suzana tem foto, a gente tem foto, posso até mostrar outro dia. Não pensei nisso, não tava preparado. É, a gente... Mas, assim, basicamente, pra quem não sabe, a Disney lá, o Orlando, né? Que não é Orlando, é Kissimmee.
Orlando! É... O seu Orlando lá, que cuida do parque.
Na verdade, é Kissimmee, né? Não tem nenhum parque em Orlando, é Kissimmee... E Tampa Bay, que tem parque, tá ligado?
É tipo Las Vegas, que Las Vegas não é a cidade em si, de verdade.
Exato. Aí, tipo, tem basicamente três ramos de parque, tá? Os mais principais. Que são os parques do SeaWorld, os parques da Universal e os parques da Disney, tá? A Disney tem 4 parques, a Universal tem 2 parques... E o SeaWorld tem uma porrada de parques, só que os que realmente é melhorzinho são 3, que é o SeaWorld mesmo, o Busch Gardens e o Discovery Cove. Tá? Uhum. Começando pelos piores, que é o do SeaWorld. O SeaWorld eu não senti dó dos animais, sendo bem sincero.
Clássico Rinks,
sim. Você queria ver alguém com um arpão assim, batendo na baleia? Tipo,
não, o SeaWorld dá mais dó das baleias mesmo. Porque as baleias é um lugar pequeno pra elas, tá ligado? Mas são 3 baleias. E é pequeno, mas aí você fica meio com dó das baleias. Mas os golfinhos é zero dó, cara. Que os golfinhos você vê que eles são super bem tratados, que eles gostam dos treinadores deles. Você vê que eles estão se divertindo assim. Você vê que os golfinhos são muito mais inteligentes que a baleia. Porque, tipo, as baleias, as coisas que eles fazem com as baleias, você vê que é tudo muito mecânico, tá ligado? Tipo, ah, vou bater essa vara aqui na água e a baleia vai pular ali, tá ligado?
Uhum.
É, o golfinho é impressionante, a mulher faz assim, ó, tsuna 221, vai. Aí três golfinhos que ela aponta pra um, pra dois, pra três golfinhos. Ela faz o sinal do tsuna 221, manda eles irem, tá ligado? E os golfinhos ficam nadando a piscina inteira, de um canto ao outro, fazendo as manobras em sincronia.
Caralho.
Tipo, a mulher, ela só apontou pros golfinhos, fez um sinal e eles fizeram o show sozinho, tá ligado?
Velho, do golfinho basicamente Spec Ops, assim. Ela faz o tsuna 222 ao invés de 221 e o golfinho aparece atrás do Rinks com um rifle, assim, e fala: passa, cadê?
É a pontuação do golfinho no xadrez 3.300, filho. Muito melhor que o Magnus Carlsen. Aí, mas é impressionante. O golfinho, você vê que, tipo, não é... É uma relação muito mais saudável, tá ligado?
Uhum.
Os golfinhos do Discovery Cove, eu fiquei com dó. Porque é, tipo, uns 10 golfinhos num lugar pequeno, assim. Você pode nadar com os golfinhos lá se você pagar uma grana. E eles moram nesse lugar. Então, tipo, é uma piscina um pouco pequena pra eles, assim, eu achei meio zoado, tá ligado? Mas o SeaWorld, eles fazem uma puta propaganda anti... Não anti-peta, tá ligado? Mas eu fico naquele esquema, mesmo palavra minha da Disney, tá ligado? É... Tá, os caras fazem show com animais, beleza. Mas eles passam um monte de mensagem, tipo, anti-aquecimento global... É, ecologia, viva a ecologia, não sujem os mares, não use... Uhum. Todas essas coisas pras criançada, tá ligado?
Uhum.
E eles falam também, tipo, pô, a gente salva animal pra caralho, a gente tem 1.500 veterinários só aqui no SeaWorld, tá ligado? Só na nossa indústria principal aqui. Então, tipo, sei lá, cara. Não sei a minha opinião. As baleias eu reconheço ali que é meio zoado, mas o resto dos bichos ali eu acho que bem suave. O SeaWorld tem umas... algumas montanhas-russas. Vocês são os caras que gostam de montanha-russa também ou vocês não gostam de montanha-russa?
Eu fui muito pouco em parque de diversão no geral, pra falar que eu gosto. Eu curti as que eu fui.
As que eu fui foram legais também. É, não fui muitas assim também, não. Mas as que eu fui foram boas. Mas nada muito absurdaço também, assim. Muito louco, cabeça pra baixo, essas coisas. Porque eu sempre fui em parque pequeno, né? Então.
É, eu
mas
fui, assim, tipo, uma vez no Hop Hari, sabe?
O SeaWorld, ele tem três montanhas russas. Uma delas é bem maluquete das ideias. Que você vai deitada de. Olhando pra baixo, assim, olhando pro chão.
Caralho.
É.
Tipo o Super-Homem, você vai voando.
Você vai voando, sim. E foi a única que eu não fui em todos os parques, porque quebrou. A gente tava bem na hora de a gente ir, assim, quebrou, tá ligado?
Foda.
Aí,
bem, pelo menos não quebrou com você ali, né?
Pense não, assim. Mas se quebrar, isso. Até com a galera que quebrou, foi suave, porque eles subiram, tá ligado? Eles não subiram empurrado, tem um sistema lá que empurra eles até o final.
Não e foi aí, nada rolando com esse Tycoon.
O resto é só no embalo, né? Então, a gente tava bem na hora que quebrou. Você tava na hora que quebrou ou você tá repetindo só o que eu falei? Não sei. Porque não acho tenso, não, se quebrar também. Todas essas montanhas-russas aí, o bagulho é muito seguro. Tipo, se quebrar na sua vez, o máximo que vai acontecer é você ficar parado um pouquinho lá em cima, tá ligado? Se você tiver
medo de altura, último, aí é tenso. É só uma coisa. É que, eu não sei se é uma coisa que não precisam também, né? Mas o último foi o do Hop Hari da Torre Fatal.
Mas Hop Hari é muito lixo comparado a esses parques, cara. Ah, até com o SeaWorld é lixo. E o SeaWorld é bem paia, tá ligado?
Não duvido.
Mas você vê que o negócio é outro, tá ligado? Por exemplo, quando parou a montanha-russa, velho, surgiu o nego de tudo que é lugar, cara. Surgiu gente da puta que pariu pra arrumar a montanha-russa, tá ligado? E tipo, eles não deixam entrar... Ainda deram ingresso pra nós, pra gente andar em qualquer brinquedo, pular as filas, tá ligado? Porque Fast a gente ficou esperando lá. E Torre Eiffel é tenso o caralho. No Busch Gardens tem um elevador que você sobe até lá em cima, aí ele vira você olhando pra fazer você olhar pro chão.
Caralho,
e ele te... cai e ele cai com você olhando pro chão, tá ligado? É. Aí, tipo, Busch Gardens, que é o segundo do... Pois é, só montanha-russa. O principal deles lá é montanha-russa. E lá tem umas montanha-russas bem absurdaça mesmo, tá ligado? Tem uma montanha-russa com queda negativa, tá ligado? Tem 91 graus de queda. Só que é da hora, da hora. Tipo, se você vai em uma, você vai em todas. Esse que é o meu... Isso que eu falo. Você não... Cara, o segredo de ser em montanha-russa, se você tem medo, vá na montanha-russa e entra na fila e dá uma olhada às pessoas que estão na montanha-russa.
Se tiver senhorinha que parece cardíaca, tá de boa hoje na montanha-russa.
Não, se você olhar pras pessoas lá e você não menosprezar, as pessoas falam assim, cara, esse idiota vai lá e eu não vou. Ah, mano, olha esse
babaca. Esse é um método muito Rinks, velho, de fazer as coisas. Olha só esse imbecil ali.
Esse imbecil, cara, tá aqui, eu não vou? Puta que pariu.
Daí, vou te falar aqui, tem só um brinquedo que eu arrego, e é porque eu fui uma vez e eu fiquei meio mal. Que é a porra do barco viking. De resto, eu acho que eu aceitaria em qualquer brinquedo.
Eu adorava o barco viking.
Pô, mas o barco viking é mó suave. Você tem
não,
que
eu novo. Fico... Eu fico enjoado com o balanço. Eu não fiquei bem quando eu fui, não. Aí eu evito.
Entendi. Bom, esses são os parques do SeaWorld, foda-se. Aí, tipo, em segundo lugar, eu não vou nem falar antes do parque aí da Disney, da Universal, vou falar por último. Porque os da Disney eu achei mais pai que o do Universal, pra falar a verdade.
Porra.
Os parques da Disney são quatro parques. Hollywood Studios, Magic Kingdom, que é o que tem o castelo, né? Animal Kingdom e o Epcot. Todos os parques da Disney é mais pra você... É muito mais legal você andar... Viver o parque e ver as coisas do que você andar nos brinquedos, tá ligado?
Uhum.
Tipo, principalmente o Magic Kingdom, os brinquedos eles são tudo meio datados, assim, sabe? O do Piratas do Caribe é horrível, nossa. Eu fiquei tipo 30 minutos pra andar naquela merda lá, cara. É muito ruim, cara. É muito ruim. Assim, não é muito ruim, é que eu já tinha andado em coisas muito melhores. Talvez se eu tiver. A minha dica seja você ir na Disney primeiro, tá ligado? E vai na Disney primeiro, vai nos parques da Disney primeiro. E deixa o Hollywood Studios por último, que o Hollywood Studios é o melhor dos parques da Disney.
Hollywood Studios?
Hollywood Studios, sim. Hollywood Studios é onde tem o parque do Toy Story, o parque do Star Wars.
Deve ser os mais novos, imagina.
Isso. Então, tipo, é mais legal, tá ligado? Na Disney, lá no Magic Kingdom, tem muito brinquedinho desses assim, que é barquinho e você vê os bonecos, tá ligado? Tem pelo menos uns 5 brinquedos assim lá, tá ligado? E aí tem uma montanha-russa que é muito suave de ir, duas montanhas-russas que é muito suave de ir, que é uma dos Sete Anões, que é bem legal, que tipo, no meio da montanha-russa tem também um negocinho de você ver os bonecos que você passa na montanha-russa.
É tipo na mina, assim.
Isso.
Ah, que massa.
Tipo, você anda um pouquinho a montanha-russa, assim, que é bem na parte mais leve, aí você passa com ver os Sete Anões minerando, que é bem legal, e aí depois você desce pra uma partezinha mais radicalzinha e acaba o brinquedo, tá ligado?
Uhum.
Tem a montanha-russa de crianças também, que é lá do Toy Story, que é o... que você anda no sling, né? No cachorro. Sling?
Slink,
Slink, chama Slink Dog Dash. E é tipo, parece que o parque inteiro do Toy Story é como se o Andy tivesse montado o parque, tá ligado? Então ele é todo feito.
O banco de caixa de papelão, então, esse tipo de coisa.
Ele é muito feito com. Tipo, o banheiro é temático. O banheiro parece que é feito de Lego, assim, tá ligado?
Uhum.
E aí você entra no banheiro, na parte que é dos funcionários, tá escrito assim, Only Woods Toys Pass Here, alguma coisa assim, tá ligado? E daí, tipo, tem dois brinquedos muito legais lá, que o do cachorro é legal, porque, tipo, a montanha-russa do cachorro, ela é pra ser também como se o Andy tivesse montado, tá ligado? Então, acontece... Deixa eu mostrar aqui pra você a montanha-russa do cachorro, pra vocês verem.
Enquanto você puxa aí... Vai procurando aí. O Game Lodge perguntou se o Jack Sparrow tá no Piratas do Caribe. Você tá falando provavelmente do Johnny Depp.
Sim, por sinal, tá no Piratas do Caribe e é muito vergonhoso, porque o Piratas do Caribe, eu não sei se vocês sabem, mas o filme é baseado no brinquedo, né? Da
sim,
Disney.
Sim.
E não tem nada a ver com o filme, tá ligado?
Sim.
E daí, tipo, eles cataram e colocaram o Johnny Depp em vários lugares, assim, do brinquedo, tá ligado?
Ah, os caras, tipo, retroativamente fizeram retcon. Os caras originais da
Rastudeck. É. Entendi. Mas é tipo ele surgindo de um barril, ele cantando no final. Cara, daí é muito. Sei lá. Eu não gostei desse brinquedo, sinceramente. Mas enfim, né? Tem um gosto pra tudo.
Nossa, eu queria falar uma coisa que eu esqueci. Cristo.
Dá pra.
Você acha que vai ter? Você acha que vai ter um brinquedo na Disney que você tem que desviar do cocô da Amber Heard? Como...
Esse momento vai te cancelar.
Eu preciso saber disso aí também, que eu não tô sabendo nada. Vocês vão ter que me contar essa história.
Eu também não acompanhei muito, fora as coisas tipo clipes curtos no Twitter. Uhum. Então, tipo, eu vi uma que. Não sei porque tava perguntando pra um doutor se ele sabia que o cara que faz o. Que o Marlon Brando usava um negócio de um ponto de escuta. Não sei porque tava perguntando isso pro doutor.
Ué?
E perguntaram isso pro doutor e o doutor fala: pera, não, ele tá morto. E todo mundo começa a reagir como se o doutor fosse maluco, assim, de falar isso. De que ele. De que o Marlon Brando está morto, logo ele não usa. Coisa de. Tipo, como se fosse tipo puzzle, assim, pro doutor. É um negócio que eu não entendi o que tava acontecendo. Mas o Johnny Depp tá reagindo como se tudo fosse uma loucura ali. Meu pai mostrou um vídeo do é Jason Momoa, o Aquaman?
Sim.
Do Jason Momoa fazendo depoimento de que enquanto gravavam Aquaman, a Amber Heard cagou no aquário que eles estavam gravando. Só que ele fala como se tivesse maluco de droga. É muito maluco. E pergunto pra ele se ele tem evidência. Ele fala, não, mas eu fiz uma réplica. E puxa um negócio que não tem nada a ver com nada. Ah, é fake? Pô, meu pai me enganou, então, quem diria. Muito obrigado, Datinha.
E esse negócio que ela cagou na cama do Johnny Depp? Que é
esse? O negócio que ela cagou, esse parece que é real, true, assim. Tem o Johnny Depp falando que, tipo, era grande demais pra ser do meu cachorro. Coisa assim, sabe?
Cara, sabe o que eu faria? Eu faria assim, tipo... Olha, é o seguinte, a gente vai, na verdade, tirar toda a grana do Johnny Depp e da Amber Heard, tá ligado?
Uhum.
Deixar eles, assim, com 1 milhão cada um, pra não ser tão, tão mal também, tá? Pra eles não precisarem trabalhar, mas eles terem que ter uma vida de uma pessoa normal, assim, tá ligado?
Caraca, a vida de uma pessoa normal é a que tem 1 milhão de si.
Não, mas, pô, Marcel, você nunca mais trabalhar a vida inteira e com 1 milhão de dólares, tem que pensar também que não é tão fácil, né?
Uhum.
Pra você parar de trabalhar completamente e... Que eles não vão trabalhar em TI, que nem eu, trabalhar aí com... fazendo joguinho, né? Não vai fazer isso aí, entendeu?
Uhum.
Então, tipo, eles não vão trabalhar mais. E vão com 1 milhão de dólares o resto da vida é... Não é simples, ainda mais pro padrão de vida que eles têm, né? Então, tipo assim, os caras vão tirar todo o dinheiro que eles têm e fazer uma loteria, tá ligado?
Uhum.
Pra doar esse dinheiro aí pra galera. Porque a gente não aguenta mais. Eu que não tô acompanhando, não aguento mais. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui do cachorrinho. Vocês estão vendo?
Tô vendo.
Vou mutar aqui que nunca se sabe, né?
Nunca se sabe.
Oh, que bonitinho.
Ah, que legal, tem tipo uns boosters ali do lado.
Deixa eu mostrar na hora que tá. Mas será que não vai ter o POV da montanha-russa?
Ah, é, acho que agora.
Ah, mas o cara também, né, mano? Vai tomar no cu dele.
Ué, véi!
Quero no primeiro carrinho, né, caralho?
Ah,
cara... 4K esse aí. Experiência na fila, ó.
O vídeo de uma hora.
É um negócio que, assim, no começo você até fala assim: nossa, que legal, né? As filas são temáticas. Depois de um tempo, foda-se, porque quando você começa a passar uma hora e meia nessas filas aí, você só quer morrer, tá ligado? Você quer que se foda que o Andy fez a porra da fila. Você toma no cu, Andy, tá ligado? Mas.
Ah, cara, uma hora de fila, sério?
É?
Uma hora de fila.
Tá, é que tava 5 minutos ali no timer do cara.
É, esse brinquedo aqui é uma hora e meia de fila, tá ligado?
What?
Essa bostinha de brinquedo aqui. É o brinquedo mais concorrido do Hollywood Studios, porque vai todo mundo nessa merda desse brinquedo. E o cara, pra ele ter pego 5 minutos, ele chegou lá às 7 horas da manhã, tá ligado? E pra você chegar às 7 horas da manhã, você tem que estar hospedado no hotel da Disney, tá ligado? Então, tipo... Você vê que, se dá pra você ver que é cedo, ó. Pelo sol dá pra você ver que é cedo, tá vendo? Olha o sol. Tá. O cara tá cedo, chegou cedão. Ó,
ou vai umas crianças pequenininhas também. É,
porque esse aqui é como se fosse aquelas montanha-russa das minhoquinhas, tá ligado? Não é tão... Ela é um pouco mais radicalzinha que montanha-russa da minhoca, tá vendo?
Ah, ó, ela dá umas dobradinhas, ó. Fica meio dobradinha, assim, uns 40.
Ah, mas bem...
Mas bonitinha, vá.
Olha, essa dobradinha é boa.
Ela fica meio de lado, chegou uma dobradinha agora boa. Vai chegar uma hora que ela vai parar, aí ela vai acelerar, que é a hora que tem aqueles gols lá, que tem... Quer ver, ó?
Pô, o foda é que fica pôr a cabeça do Slink na frente, não é pra baixar a cabeça, não?
Aí, ó, chega aí, para, daí fala assim, gol.
Ah, esse é o turbo, basicamente. É.
Ele dá uma resinha ainda, ó. Dá uma
Vai se te ligar aqui, okay, porque ele é cachorro mola.
Lá vai, lá vai, lá vai.
Ó, isso é muito, muito hot use, isso aí.
Só que, tipo, essa acelerada que ela dá é muito patética pra quem gosta de montanhas, tá ligado?
É Baby's First Montanha Russa.
É assim.
É Baby's First Montanha Russa. E aí no final dela tem o pinguizinho cantando, tá ligado? Vou ver se eu coloco o pinguizinho cantando pra vocês verem.
Ah, não, mas para. É mais radical que as de minhoquinha mesmo. Ela fica mais de lado, tem mais sobe e desce e tal. É legal, legal.
Aí, ó, fica cantando o pinguizinho. E a Jessie e o Rex, eles ficam na entrada da montanha-russa, lá do outro lado, tá ligado?
Uhum.
E às vezes eles ficam falando, tipo, quando é que a gente vai poder... Será que a gente já pode se mexer? Coisa do tipo assim, tá ligado? É bem legal, cara. Tipo, puta, parque sensacional, assim.
O Gabe perguntou se não tem mais Fast Pass.
Não tem mais Fast Pass.
Porra, não tem mais mesmo?
Não, agora você tem que comprar o Genie Plus, é $16 por pessoa, e só que ele funciona que nem o Fast Pass. A gente não comprou porque eu acho que não compensa, só compensa se você for chegar muito cedo no parque, e ou se você juntar o combo de você estar num parque da Disney, estar num hotel da Disney, porque se você estiver num hotel da Disney, você pode entrar mais cedo no parque, tá ligado? E aí você consegue marcar essas atrações mais concorridas mais cedo. Porque assim, você tem que marcar uma atração, e daí só depois que você usar a atração que você pode marcar outra, tá ligado? Então, tipo, se você marcar uma atração pra 9 horas, cara, 9 horas já não tem mais essa porra desse brinquedo aqui, tá ligado? Então, tipo, esquece que você vai conseguir marcar uma outra atração concorrida no seu bagulho. O hotel da Disney deve ser uns R$20 mil, mais ou menos, um hotel da Disney.
Pra comprar o hotel,
Disney.
Né? O hotel custa
R$20
mil.
Se for ficar os 15 dias, né? Se for ficar os 15 dias que eu fiquei, deve ser uns... Não, é 10 mil reais, 10 mil reais, 10 mil reais.
10 Pô, mil então, reais. Caro pra caralho, tá? Não tô dizendo que é barato. Porém, tem um pacote loucura Disney aí, que dependendo do quão loucura Disney tu tiver, né?
É. Aí,
eu não falei, mas...
É, tem um
Eu tenho que fazer a conta, tipo, 10 mil dividido por 15 dá 666 dólares por diária.
Não, mas tá falando em dólar ou real?
Real, 10 mil.
Não, é real, pô.
Ok, cacete.
Não. 15 dias reais. É coisa pra caralho, sim. Não sei se precisa ficar 15 dias na Disney. Pô, o Beto Carreira num final de semana tu faz, hein? Só isso.
Não, pra fazer tudo você precisa. Você precisa de 15 dias pra ir pra todos os parques da Disney, você precisa de 15 dias. Porque só aqui são 4 parques, né? E o parque seria bom você ir pelo menos 2 vezes no Magic Kingdom, que o Magic Kingdom é muito grande, tá ligado?
Uhum.
E na Universal você tem que ir 2 ou 3 dias, porque são 2 parques, né? Mas seria bom você ir 3 dias, tá ligado? No universo. Você ir um dia pra visitar um, outro dia pra visitar outro e outro dia pra fazer coisas que você não fez ou quer repetir, tá ligado?
Entendi.
E os parques do SeaWorld são 3 parques, mas foda-se. Então só nesse aí são 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dias só de parque, tá ligado? E você não vai conseguir fazer emendado nem por toda a reza divina você vai conseguir fazer emendado.
Não, vai destruir teu corpo, né? Não dá não.
Então, outra coisa da hora que tem aqui, os dois brinquedos principais...
Eu tava pensando, você deve ter dado uma emagrecida da hora de ficar andando esses dias. Calorão.
3,2 kg.
Nice.
E eu já tinha emagrecido muito, né? Se eu fosse um pouco mais gordo.
Eu até ia falar, tipo, eu sinto que agora eu consigo ver o background do seu quarto melhor na webcam. Eu não lembrava que era. Era uma TV CRT ali atrás, por exemplo.
Ai, que babaca, velho.
Que pau no cu.
No total, eu não vomitei nenhuma vez, cara. Vomitei uma vez pra não falar que eu não vomitei nenhuma vez.
Mas. Caramba, mas o grupo por quê? O que rolou?
Não, mas não foi aqui, tá ligado? Foi por causa da bariátrica, tô falando. Não por causa dos parques.
Eu tava conversando com o Felipe sobre isso, volta e meia, quando a gente vê a foto. Como é que foi pra você? Porque eu não sei como é que tá, sei lá, sua disposição, questão de energia e tal, que fica tudo bagunçado, né?
Não, tá bom, já acostumei, já tô zerado já.
Ah, show de bola, então.
Só que o que eu vomitei foi um dia que eu fui comer um espetinho...
Uhum.
E aí eu comi um espetinho, consegui comer ele inteiro, só que tava muito gostoso, eu falei assim, vou comer mais um pedaço.
A cabeça do gordo não consegue, né?
É foda. Aí eu comi mais um pedaço de carne, desse tamanho assim, ó, desse tamanho.
E abriu a porta do inferno.
Já era, eu falei assim, nossa, tô muito cheio, tô muito cheio. E eu, tipo, eu não vomito, porque minha garganta é muito fechada. Aí eu fui no banheiro mijar, eu dei tipo uma... Vomitei, cara, sem querer assim, tá ligado?
Caralho, velho.
O corpo falou assim, não, meu amigo, isso aqui é outra...
Não cabe vida, não, cara. Não cabe no teu pulmão essa caninha.
Aí, ó, enfim, outras coisas nesse parque aqui, que é muito boa, no Hollywood Studios. O elevador é muito bom, que o elevador é, tipo, tem um elevador que é dentro de um hotel.
Uhum.
Só que, cara, é tipo... Bota pra mamar o Torre Eiffel, tá ligado? Porque, tipo, você entra dentro de um carrinho com, tipo, várias pessoas e o carrinho anda. E daí ele vai pelo hotel, assim, ó, mostrando as coisas de terror, tarará, e contando de uma família que morreu no elevador do hotel. Aí começa a subir o elevador. Aí dá bug no elevador e o elevador começa... Vai lá pra puta que pariu, daí cai... Aí abre a janela, só que você tá em outro lugar. Eu não sei como que eles fazem pra ligar o mecanismo de elevador num carrinho que tá andando antes, tá ligado? Mas é da hora pra caralho. Esse brinquedo aí é da hora. Os dois brinquedos do Star Wars são sensacionais, principalmente pra quem gosta de Star Wars. Mesmo que você não goste de Star Wars, é sensacional. Um dos brinquedos são 6 pessoas... E vocês dirigem a Millennium Falcon, tá ligado? Você dirige a Millennium Falcon. 2 pessoas pilotam, 2 atiram e 2 consertam a nave, tá ligado?
Aí você tem que ir várias vezes pra ter a experiência inteira, pra platinar.
Exatamente,
a Millennium Falcon.
Sim.
É verdade. Aí outro brinquedo do negócio é tipo, você entra numa nave da Resistência, tá ligado?
Aham. Uhum.
E aí, tipo, cara, é uma experiência gigantesca, tá ligado? Porque você entra na fila, a hora que você passa da primeira parte da fila, eles passam, tipo, todas as pessoas que vão no brinquedo pra uma sala. E nessa sala aparece um holograma da Rey, tá ligado? Uhum. Aí a Rey falando que a gente vai entrar numa missão da Resistência, não sei o que lá, rarará. E, tipo, o holograma é mó bem feito, já faz parte do brinquedo, assim, tá ligado? Aí abre a porta, tá os caras... do parque, assim, vestido de gente do Star Wars, falando pra você entrar na nave, acompanhando você pra nave. Aí você entra na nave, tá aquele almirante Lula Molusco lá, tá ligado?
Aí ele...
É, ele voa com a nave assim, e aí você entra numa guerra e começa tiro pra todo lado. E tipo, você consegue ver na frente da nave, você consegue ver atrás da nave, tem tela em todo canto, assim, você tá no meio da guerra, tá ligado? E o almirante é um bonecão, é um robozão, assim, tá ligado? Muito legal. Não é nem, tipo, CG, é o almirante mesmo, tá ligado?
Sim, é um animatrônicozão, tipo, assim.
É, e aí no meio da guerra, você tá passando, a nave tá passando do lado de um negócio da First Order, uhum, e eles abduzem a nave, tá ligado?
Aí eles puxam a nave pra...
E aí eles puxam a nave e falam assim, agora vocês vão ser interrogados. Aí abre a porta da nave, você tá em outro lugar...
Ai,
e daí você tá, tipo, com a galera da First Order, tá ligado? E
daí alguém do público é escolhido, joga uma água na cara dele até ele confessar alguma coisa.
Aí eles, tipo, eles... tem um monte de Stormtrooper, que é pessoa mesmo, vestido de Stormtrooper, assim, ó. Tem os caras que tratam você mal na fila, tá ligado? Porque são do mal, tá ligado? É.
Henrique toma uma coreana na Disney, entenda.
E aí foi muito bom, porque, tipo, a hora que a gente chegou nessa parte do brinquedo, travou o brinquedo.
Ah.
Aí o cara não sabia como falar que travou sendo do mal, tá ligado?
Sim.
Aí ele falou assim, ó, seus lazarentos, tipo, nossa, you rebels come. Vocês podem sentar aí agora, porque vai demorar aqui o interrogatório, tá? É, mano. Daí, tipo, isso quebrou um pouco a imersão, né? A gente sentar dentro da nave dos inimigos, tá ligado?
É foda, velho.
O cara da Forja traz um copinho de água pro pessoal. Vocês precisam ficar hidratados para o interrogatório.
Mas aí, depois que passa a vez, que daí você vai pro lugar onde você vai entrar na próxima parte do brinquedo. Aí o cara fala assim, olha pro chão e vê a cor que vocês estão aí. Vocês viram a cor? Eu acho que vocês conseguem pelo menos decorar essa informação, né, seus imbecis?
Hicks começa a chorar do
Não, daí beleza. Eu tava com as famílias, daí eles me falaram qual que tinha aqui. Aí você vai no brinquedo, e aí esse brinquedo é como se, tipo, você estivesse sendo levado pro interrogatório e os caras, eles estão te resgatando, tá ligado? Aí tem todo mundo, aí tem o Kylo Ren, e aí tem, cara, é muito absurdo, tipo, acontece umas coisas nesse brinquedo, e é tipo, cara, se juntar tudo é uns 15 minutos de brinquedo, tá ligado? Porque, tipo, caralho, não é um brinquedo desse que você entra e você vai, acontece várias coisas, você, tipo, participa de vários negócios dentro do brinquedo, tá ligado?
É tipo, quase uma peça de teatro interativa, assim.
Mas é Stormtrooper... É Stormtrooper ou gente fantasiada de Stormtrooper? Não,
né? Porra, caralho.
Aí eu não sei dizer pra você. Você vai ter que... Aí não sei, cara. Não sei dizer
realmente. Descubra.
Então esses dois brinquedos aí, muito bom. Até o brinquedo mais paia desse Hollywood Studios é legal. Que é um trenzinho que você anda com o Pateta leva você num trem. E aí e daí você vai vendo os bonecos do Mickey caminhem assim, tipo num dia de piquenique, tá ligado?
Ah, bonitinho.
Só que esse brinquedo é do ano passado, fizeram ele ano passado. Então, tipo, os bonecos, eles são bonecos reais, assim, só que a cara deles é projetada, tá ligado? Então, tipo,
não é mais bonitinho, já
tem feições e tem tudo, assim, entendeu? Uhum. Nas caras dos bonecos. E, tipo, é muito absurdo que você entra na sala também. Todo mundo que vai pro brinquedo entra numa sala, que é um teatro. E aí começa a aparecer um curta da Disney, do Mickey e da Minnie indo pro como que é? Pro piquenique. E o Pateta passando com o trem. E aí acontece um negócio que ele deixa escapar um explosivo e explode, tá ligado? E aí o teatro explode. E faz um buraco na tela. Sai fumaça, tudo, explode. E faz um buraco na tela que é onde você vai pro brinquedo, tá ligado? Uhum. Você tem que passar pelo buraco que foi explodido, tá ligado? Então é tipo, esse parque aí é um dos melhores da Disney, tá ligado? De longe, assim, de longe, um dos melhores parques da Disney.
Hollywood Studios e máquina.
Do Animal Kingdom só tem o brinquedo do Avatar, que é legal. O resto é... Ah, não, mentira. A Montanha-Russa do Everest é muito legal também. Montanha-Russa do Everest é muito legal. Você vai andando, subindo e subindo a montanha sem fazer manha. Aí você chega num lugar que os trilhos tá tudo fodido. Aí você volta de costa no escuro, assim, ó.
Caraca.
E aí depois que você volta de volta no escuro, você volta por um outro caminho, não é o caminho que você subiu, tá ligado?
Ah, tá.
Ah, sim, sim,
tá. E aí você volta descendo, tem um, no escuro, você vê uns flashes do Yeti gigante na tua cara, assim, que você não esperava. É bem legal essa montanha-russa. E do Avatar você monta naqueles bichos lá do Avatar, tá ligado? Banshee. Uhum. E é muito legal que, tipo, no meio das suas pernas fica inflando, assim, como se fosse a respiração do bicho, assim, tá ligado?
Ah, tá. Fica montado no bicho, realmente.
É muito bom. Entendi. É muito bom esse brinquedo também. Mas, assim, o resto é zoológico. Tá. Zoológico. Tem um safari no meio, dá pra você... É um safari com carrinho e animais de verdade, você anda lá no safari e tal. Mas não é muito a minha praia, não. É bacana, bonitinho o parque. Na verdade, o parque é feio. O parque é um parque, tipo, pra... Como se fosse lugares exóticos. Por exemplo, África. Então é tudo meio como se fosse meio rústico, tá ligado? Eu não achei muito bonito, não. E o Epcot é, tipo... Não sei se vocês sabem qual que é o intuito do Epcot, mas... É tipo como se fosse vários países. Cada lugar do Epcot é um país, tá ligado? Uhum. E daí tem, tipo, tanto eventos do país, quanto coisas do país pra você comer também, tá ligado?
Uhum. Você foi no Brasil?
Eu ia falar, quero não saber se mulher... Como não assim tem Brasil? Quero ver mulher de bunda de fora na Disney.
Quero ver o verde na Disney.
Cara, e tá faltando, porque tipo tem uns negócios bem paia lá, tipo, Canadá, tá ligado? E não tem Brasil, cara. Brasil, pô, ia ser... E a gente ficou... Esse,
tem o pior alguém brinquedo da América do Sul se não tem Brasil? Tem Argentina?
Não tem.
Que? Ah, ok.
Tem México. México, Noruega, que é onde tem os negócios do Frozen. Tem Japão, China, Estados Unidos. Tem Estados Unidos e dos Estados Unidos.
Sim. Ok, okay, né?
Claro que sim.
Bem.
E lá tem um show, cara, que é um show absurdo. Do tanto de animatrônico que eles criaram pra essa porra desse show. Que é um show sobre a história dos Estados Unidos, tá ligado?
Ah, isso aí é famoso.
E absurda a chupação de rola que é essa porra, velho. Ah, é,
os caras não conseguem, né?
Mano, eu não sabia que os Estados Unidos... Eu sabia que os Estados Unidos era muito chupa-rola
deles mesmo.
Mas eu não sabia que era tanto a ponto deles vangloriarem os próprios colonizadores deles, tá ligado?
Os pais fundadores, Inks.
Porque eles falam assim... Ah, os colonos saíram de lá da terra deles em busca da terra da liberdade. Mais liberdade religiosa. E eles acharam na América a terra da liberdade, tá ligado? Tá tomando cu, tá ligado? Você vai se fuder.
Lembra, tipo, pensa assim, pensa nos desenhos que a gente assistia criança, que volta e meia tinha um episódio em que era o porra dos coloninhos lá, indo lá comer peru e não sei o quê. Então, se isso tem nos desenhos, imagina que no mundo real exacerbar mais ainda.
Mas enfim,
A gente meio que tem a noção que, tipo, Bandeirante era tudo um bando de maluco com facão matando gente pra caralho, sabe?
Mas enfim, é muito bonito o Epcot. Não tem muitos brinquedos da hora também. Mas eu recomendo porque é um parque muito bonito. É muito bonito. É um principal dos... Não é só não é mais bonito que o Magic Kingdom só, tá ligado? Uhum. Mas é muito bonito. Vale a pena ver. Daí, tanto do Magic Kingdom, tem as duas coisas principais do Magic Kingdom, que é a passeata dos bonecos da Disney, né? Que é muito bonita. E tem, todo dia à noite, tem o show de fogos de artifício, que eu recomendo todo mundo assistir aí. Não vou botar aqui porque é 20 minutos de show, tá ligado?
20
minutos de
show, cara.
E é muito lindo. Vocês podem assistir sem medo de spoiler se vocês não forem esse ano da Disney. Porque esse ano é só vai ter esse ano, que é o de 50 anos, tá ligado? Que tá mais bonito ainda.
Ah.
E aquilo que eu falei, eu não sei. Posso estar Disney pilado aqui, mas... Cara, os caras eles estão dando muito ênfase pra minoria, pra essas coisas assim, tá ligado?
Mas é porque
eu não sei,
velho.
O que foi, Marcelo?
Eu tô muito baixo pro microfone, gente. Às vezes,
não, aqui, é que eu falei com você. Foi isso que aconteceu.
Que eu estou sendo ignorada.
Não, eu falei junto com você, Marcelo. Por isso que eu não escutei.
Sacanagem.
Ah,
okay. Mas é o esperado. É isso que eu ia dizer. É o esperado.
É, mas eu não quer dizer que como seja. Que o diabo tá fazendo propaganda de Deus, tá ligado? É isso que eu tô falando.
Ué.
Não, mas, velho, dinheiro, velho.
Mas é o que eu me perguntei. Eu não, acho que a Marcelo não tava aqui no dia. Que, tipo, as mensagens que os caras passam, será que não tem muito mais impacto? Principalmente nas crianças que estão hoje de assistindo esses desenhos. Uhum. Que estão, tipo, mesma coisa que Rei Leão era pra gente. Rei Leão não tem tanta mensagem, tá ligado?
Rei Leão é só, tipo, se matarem seu pai e vir ele, basicamente.
E... será que o impacto da mensagem que essas crianças estão recebendo por criadores, não pelos shareholders e pelos caras de endinheirados,
assim,
não é muito mais impactante, não gera muito mais do que, tipo, um cara que é diretor, ou sei lá o que, da Disney,
mas assim,
faz propaganda anti-gay com o dinheiro.
Não, mas dele, aí é o seguinte, o pessoal pode, como eu falei mesmo, a conclusão que chegou da última vez, você pode reclamar do cara que gasta o dinheiro dele em coisa anti-LGBT. Sim, e você pode certeza. Também aproveitar o coisa. Mas a questão é a seguinte: a empresa, com todos os shareholders, os caras quatro, o caminho que ela sempre vai seguir é o caminho que dá dinheiro.
Que dá dinheiro, com certeza.
Exato.
Certo? Isso aí não tem jeito.
Então, se a visão do negócio é que, tipo, esse é o público que dá dinheiro agora e vai dar dinheiro no futuro, são as pessoas que a gente vai contratar. Não interessa que eu queira algo completamente contrário, entende? Cai no meu bolso, foda-se.
Capitalismo. Que uma empresa, é aquela coisa, empresa desse tamanho não tem jeito. Uhum. Quando chega nesses níveis aí, tipo,
mas clicker, velho. Mas é muito bonito, porque no final do show, os focos, assim, claramente, é na Moana, na Tiana, no molequinho do Coco, no cara do Soul. Eles ainda botaram o Aladdin e botaram o Hércules, tá ligado? Que, tipo, eu falei assim,
ó, nossa, Hércules é branco, o Hércules, velho.
Mas... acho que eles falaram, tipo, pelo menos não é, sei lá.
O Hércules, tipo, há quanto tempo faz que não tem coisa de
Hércules? É caucasiano, o Hércules? Não sei se Hércules é caucasiano.
Ele é... acho que sim, ele seria grego.
Não fica... ele é balcasiano.
Balcas.
Eu tô de sacanagem, gente.
Mas assim, vocês entenderam. Tipo, todas as raças aí da Disney que não é...
aquela coisa, o Hércules tem cabelo enroladinho, pelo menos, né?
Uhum.
Mas eu gostei, é um show muito bonito. O show do Epcot também é
se você
muito
for,
bonito, é um
pouco se menos... você for meter o Hércules no coisa da Blizzard, diversidade, ele provavelmente não vai ser um zero.
Boa pergunta! Tem que fazer, o Rink tá ligado nisso aí, tá, né?
Tô,
você tava aqui nesse momento que isso aconteceu. Sim. A gente tem que fazer de todo mundo no site pra saber se nós estamos ok.
Onde que faz? Tem como meta. Fazer?
Não tem
como fazer, não tem aberto, então eles falam que tem ajustes
mas
a fazer.
Mas não tem o gráfico lá, a gente faz
não
o gráfico.
Não tem, a gente pode calcular vozes da nossa cabeça. Assim,
ah, dá pra fazer na mão? Sentir?
A gente decide qual é o peso.
Muito Denilson! Muito obrigado, meu amigo. Valeu.
Bem-vindo de volta, Rinks. Nessa viagem teve estátua de... as bolas de famosos?
Não teve.
Você tirou foto com o Gastão? Da Bela Fera, porque esse é meu sonho. E para ali, a gente
tirar foto. Eu não tirei foto com ninguém, porque tem uma fila pra você tirar foto com a galera.
Tudo tem fila, né?
E aí, tipo, eu não queria ficar, sei lá, quantos minutos pra tirar foto com a Minnie, com a gente, tá ligado? É foda. E tipo, esses bonecos mais fodidos, tipo Minnie, Mickey, é absurda a fila, tá ligado? É tipo meia hora de fila pra você tirar uma foto. Não vou tirar foto.
Não, eu quero tirar foto com os bichos trouxa, bem isso. O Gastão, não,
mas o Pateta,
com o Jafar, essas bobagens.
O Pateta, eu vi o Pateta na fila, ele tava, o Pateta e o Max. Só que ele estava na fila do Fastlane, ó. Os caras são muito dinheiristas mesmo, né? Tipo... se você tivesse Fastlane, você podia tirar foto com eles, tá ligado? Na entrada da Casa Mal-Assombrada. Mas, Uma pessoa normal, eu tentei parar ele, ele não parou, não. Porque fica um segurança atrás dele e vai andando. Ele vai andando.
Você tem que mostrar o Fast Pass pra ele responder pra você.
Não, é que ele tava parado no Fast Pass. Aí depois que eu saí do brinquedo, ele tava indo pro próximo lugar que ele ia ir, tá ligado?
Ah, sim.
E não dá pra pegar no pra caminho. Foto.
Ele não para, uhum. não para. Agora eu vou falar pra vocês. O real MVP da Disney. Esses aí, meu amigo, são MVPzaço da Disney. Esse cara aí, esses caras mereciam estar ganhando, sei lá, 50k dólares por mês, cara. Sem brincadeira. Tico e Teco, meu amigo. O Tico e Teco tava 1h da tarde. O sol, que eu falei pro Mads que tava ardido o sol. Tava doendo com roupa. Tava doendo com boné. Tava
doendo com roupa é foda.
Mano, o Tico e Teco tava fazendo brincando de piquenique num gramado. No sol, de 1h da tarde. A roupa, filho, do tic-teco. Meu amigo do céu. Aqui, só de ver aquilo ali, parabéns, tic-teco. Vocês são o MVP mesmo, cara. Puta que pariu, velho.
Jogou 20 dólares na cara do tic-teco. Falou, leva, tic-teco.
Pra você viver mais. Pra você fazer seu filme com o Sonic feio.
Tic-teco, por sinal, dizem que tá muito bom o filme, né? Pra quem gosta de
coisa. Eu vou te falar ruim. Eu falei isso, eu vejo opiniões divisivas.
Esse é o que tem câmbio do Sonic feio, é, né?
Exatamente.
Tem vários câmbios aí, e é bem Ed o filme. Acho que eu vou gostar, eu gosto de coisa Ed, então. Foda-se.
Eu também sou
fã. Ei, deixa eu te perguntar, hein? Ah. Tu sabe quando é baixa temporada de Disney? Só pra saber?
Agora que eu fui.
É, agora,
é baixa temporada com
Vila Velha. Setembro. Só que
setembro.
Setembro
chove, não é? Setembro... Ai, meu coração! Ai, foi sem querer.
Setembro tem esse perigo que chove mesmo, e não é só isso, não. É época de furacão. Aí tem probabilidade de ser cancelado sua viagem, né? Daí é foda, né? Então. É. Pior do que ser cancelado sua viagem. É você tá lá e tem aviso de furacão. Aí você
tem que ficar dias. Nossa, não sei.
Esperando e aí volta.
E perder seu ingresso, tá ligado? Então esse é o pior. É por isso que, tipo. E é a parte que, assim. Se você quiser arriscar, é a melhor época pra você ir na Disney. Porque é zero pessoas lá, tá ligado? É zero pessoas.
Agora é baixa temporada lá? Agora não é tipo.
É final do Spring Break, né? Acabou o Spring Break. Daí é agora. Uhum. Não é agora, é quando eu fui, né?
Começo de maio.
É. Uhum, sim. Mas falar pra você que por causa do fim da pandemia, tava cheio, hein? Tava cheio.
Ah, imagino.
Aí, meus amigos, só pra terminar aqui, o melhor parque que tem aí são os parques da Universal. Puta que pariu. Experiências sensacionais, cara. A Montanha-Russa do Hulk é tipo. Você tem que ir na Montanha-Russa do Hulk. Mesmo se você. A Montanha-Russa do Hulk, você tem que ir. Porque assim, você vai descobrir na Montanha-Russa do Hulk se você vai nas outras. Porque é uma Montanha-Russa que ela é muito radical, só que ela não é tão radical assim. Tem piores, tá ligado? Em todos os parques. É. Mas assim, é um túnel, tá ligado? É um túnel. Que fica na entrada do parque, por sinal. E aí, tipo, o túnel é. Assim, ó. É 75 graus, assim, o túnel, tá ligado? E aí, tipo, o túnel começa a acender com raios gama e não sei o que lá. E aí, a hora que você é projetado pra fora do túnel, porque é uma montanha-russa propulsionada, você já sai numa espiral pra baixo, assim, ó. Tá ligado? De ponta cabeça. E quando você sai, o Hulk grita... e treme, cara. Treme. Treme tudo, assim, ó. Treme do lado de fora da montanha-russa, treme com o grito do Hulk. Caramba. Então a galera fica vendo a montanha-russa sair e fica, tipo, instigado. Fala assim, caralho, velho. Muito louco, tá ligado? Então, tipo, essa montanha-russa do Hulk, animal. A Velocicoaster, eu vou mostrar a Velocicoaster pra vocês aqui, porque a Velocicoaster é, tipo...
Deixa eu ir rapidinho. Desse planeta. Tá. Preciso mijar. Desse
planeta. A Velocicoaster, montanha-russa do Jurassic Park. Cara, é a minha montanha-russa favorita que eu andei na minha vida, assim. E o bagulho é... É a melhor montanha-russa que tem, cara. Se você gosta de montanha-russa, não tem o que você fazer, não. Mas, enquanto o Mads tá lá, os brinquedos do Harry Potter são sensacionais.
Oh.
Todos os dois.
Você falou da bicicletinha, né, do Hagrid.
A do Hagrid não assistam. Eu recomendo que você não assista. Ah, já sei,
não assisti.
É. E nem os outros dois também, porque os outros dois é mais baseado em filminho. Então, se assistir, você vai perder um pouco da emoção. É, se você quiser assistir o trem, você pode assistir, porque não é tão emocionante. Assim. O trem é legal, mas não é tudo isso. Uhum. O trem é... que o parque da Universo são dois parques. E aí, entre esses dois parques, tem um trem. Porque nos dois parques tem parte do Harry Potter.
Ah, eu vi disso. A gente tava num speed ver coisa de Harry Potter no YouTube esses tempos aí. E aí a gente assistiu um rapaz que faz... Ele é colecionador, coleciona um monte de bobajada de Harry Potter e ele fez... Falou que o trem comunica os dois parques, mas que tem ingresso pros dois parques, não sei o que é mais, não é isso?
Voltei. Mas a maioria dos ingressos que você compra aqui no Brasil são pra dois parques, tá? Então, tipo... De um lado fica Hogsmeade e do outro lado fica o Beco Diagonal, tá ligado?
Uhum.
E aí você viaja do Beco Diagonal pra Hogsmeade de trem, tá ligado?
Que massa.
Uhum. Ah, eles dividiram a parte do Harry Potter em dois parques?
Cada parque tem uma parte do Harry Potter. São dois parques ao universo. Então um parque tem Hogsmeade e outro tem o Beco Diagonal, tá ligado? E entre essas duas tem um trem que você viaja juntando de um lado pro outro. E por sinal, a experiência é diferente se você for de Hogsmeade pra Beco Diagonal e do Beco Diagonal pra Hogsmeade é diferente. O que acontece dentro da cabine, tá ligado? Bem legal.
Que louco.
É bem
coisa pra fazer você ir várias vezes mesmo, não tem jeito.
Você vai acabar indo duas vezes, porque, tipo, que nem eu falei, provavelmente um dia você vai visitar um parque, outro dia você vai visitar outro parque.
Uhum.
E aí você termina o seu dia no parque B, o primeiro dia você termina no parque B, e o segundo dia você termina no parque A, tá ligado? Basicamente isso. Tem uma montanha-russa no parque A da Universal que você escolhe a própria música que vai tocar, eu escolhi Limp Bizkit, Rolling...
É muito
bom. Essa montanha-russa é muito boa também, eu gostei dela. Mas a montanha-russa do Hulk e a Velocicoaster não dá pega. Os dois brinquedos do Harry Potter são muito bons, mas se você tem problema com vômitos, o brinquedo que é em Hogsworth é um pouco mais... Você tem que ir sem beber tanta água. A Suzana vomitou depois que ela saiu dele, passou mal.
Eita.
Mas isso é muito bom. Mas assim, é bem específico mesmo, tá? Porque a mãe dela foi e não passou mal. A mãe dela foi duas vezes, inclusive. A mãe dela foi enquanto a gente tava na montanha-russa do Hagrid e depois voltou com nós. Então, tipo, ela é bem senhorinha já, tem quase 70 anos e foi duas vezes e não deu nada. Só que a Suzana foi e passou mal.
É quando você é mais sequinho, tem menos coisa pra você ir voando, né?
É. Mas, ó, vou mostrar pra vocês a montanha-russa do Velocicoaster. Essa montanha-russa é a mais absurda que tem. Não queremos ver você falar. Beleza.
É que bonita os bancos.
Ela é como se você fosse andar no meio dos Velociraptor, tá ligado?
Ah, tá.
Divertido.
É do Jurassic Park.
É, do Jurassic Park.
É o SU-03 no YouTube.
Ai, ô filho da puta. Aqui você entra, tem. Aqui não dá pra ver porque o cara não filmou, mas dos dois lados ali ficam os Velociraptor ali atrás das grades, tá ligado? Aí essa montanha-russa também é propulsionada. E ela é muito rápida, tá ligado? Ela é muito rápida. Chegam uns momentos que você não fica nem no banco, nem encostado em porra nenhuma, porque ela é muito rápida, tá ligado?
Tá descendo e o seu corpo tá querendo ir pra cima, basicamente. É. Nossa, comparado com a porra do Slink, né, velho? A velocidade base já é muito mais alta.
Não, só...
Pô, essa
só
aí, vai vendo. Pô, é umas curvas fechadas essa porra, hein?
Uhum.
É, só vai vendo. Aí, tipo, chega uma hora que, beleza, por enquanto ela já tá rápida e radical. O vídeo não faz jus à velocidade dela, nem fudendo, tá ligado? Aí já tá muito rápido. Aí chega aí, ela acelera, ó. Ela acelera, sobe 90 graus e já cai. Nessa hora que ela cai espiralada, parece que você vai parar aqui em Sorocaba, tá ligado?
Esse aí ela fica, é foda, tipo, hein?
A um segundo de ponta cabeça completamente, que você não fica encostado em nada, tá ligado? Porque não é encosto no ombro, é encosto na cintura, tá ligado?
Uhum.
É. É muito boa, muito boa. Tipo, cara, eu fui. Foi a montanha russa que eu fui mais vezes. Fui 3 vezes nela. Porque, tipo, sei lá, eu fui vez. Aí depois
quase lavando o cabelinho na água ali. Bom.
Eu fui outra vez com a Suzana, daí eu fui de novo, porque é muito boa essa montanha.
Quanto tempo de fila, assim?
Mas é o Velociraptor. Não, essa é grande, essa é grande. Essa é grande também, Marcel. Essa é grande. Só que assim, essa aqui, a Universal, ela é até melhor nisso. Que a Universal, por exemplo, se você é o Felipe, não quis, que eu recomendo totalmente, porque... Sei lá, menos que vocês sejam um casal muito, ai, quero ficar juntinho. Porque se você não ligar de ir no brinquedo com a pessoa, tá ligado? Uhum. Você vai no single rider. Aí o single rider é muito mais rápido.
Ah, sim, sim, sim.
Ah,
e aí pode sentar do lado de uma pessoa aleatória e é isso aí, né?
Por exemplo, entendi. O brinquedo do Velozes e Furiosos é bem bostinha.
Tem um brinquedo Velozes e Furiosos? Tem.
É um caminhão que você entra... E aí, tipo, tem coisas acontecendo do lado do caminhão, assim, tá ligado? A galera do Velozes e Furiosos. E eles falam de família, assim, no brinquedo do Velozes e Furiosos.
Lógico, velho, lógico. Mas se você não fala de família no brinquedo, você...
Não tem homenagem ao Paul Walker. Não tem homenagem ao Paul Walker, cara.
Aí é foda,
impressionante.
Mas é aquela coisa. Ou é isso... Ou é os caras puxando coisa lá, o... Esqueci o nome do velho da Marvel? Meu Deus do céu.
É... Stanley.
Stanley, isso. Stanley... Qual que é o nome dele? Pelo amor de Deus. Stanley.
É Stanley, eu falei Stanley.
Pronto. Foi Stanley, eu falei. Porque, mano, ou... Imagina assim, certo? Ou é você não falar do Paul Walker, ou é uma situação Stanley de rever o boneco pra coisa. Pra trazer ele pro brinquedo. Eu fiquei pensando em Jack Kirby. Jack Kirby é um cara da Marvel?
É, também.
Caralho, velho. Por que eu tô pensando em Jack Kirby?
Mas enfim, o Velozes e Furiosos é uma bosta o brinquedo. Não é uma bosta, é legal. Vai, você... Tipo, é bacana. Bacana. O do Transformers é bacana também, tá ligado? Só que não compensaria você ficar uma hora na fila pra participar desse brinquedo.
Entendi.
E a fila do Velozes e Furiosos... Single Rider, você só anda assim até chegar na boca lá do brinquedo.
Porra.
Você só anda. Só vai lá no brinquedo lá. E aí, tipo, eles vão, tipo, quando falta pessoa, eles vão colocando o cara do Single Rider. Uhum. Só pra você ter ideia, foi toda a minha família, 6 pessoas juntas. A gente só foi em lugares diferentes do carro na mesma vez. E a gente foi no Single Rider. A gente ficou, tipo, 5 minutos na fila.
Aí. Porra,
entendeu?
É o esquema, isso, é o meta.
E lá no, na Universal tem todos os brinquedos dessa porra. Todos, todos. Então compensa, se você for, você vai no Single Rider lá e só que até o Single Rider do Velocicoaster é demorado, tá ligado? É tipo, pelo menos uma meia hora o Single Rider do Velocicoaster. E na normal é uns 40 minutos, uns 50 minutos pra mais.
Uhum.
No mínimo. Teve um dia lá que tava 2 horas e meia de fila. Aí você não vai, você vai em outras coisas e espera diminuir a fila, tá ligado? Combina, né?
Doideira que em baixa temporada você é lotado assim.
Cara, é que eu sei lá, acho que tinha muita gente com viagem marcada que igual a minha, tá ligado? Tipo, isso que eu senti. E outra coisa que eu senti, tipo, a gente falou assim, pô, vamos no Magic Kingdom segunda-feira, porque vai estar vazio. Tava lotado. Foi o parque mais lotado que a gente foi.
Por que será?
A gente foi sexta-feira no Magic Kingdom e não tava tão lotado que nem segunda. Porque eu acho que todo mundo teve a mesma ideia. Deve ser todo mundo com viagem que nem a minha. Juro por Deus.
É, velho. Eu não duvido. Enfim, eu mandei um meme react.
Essa foi a viagem da Disney. Foi uma merda falar, porque, tipo, foda-se, tá ligado? A gente não...
Uai, foda-se nada, pô. Eu quero saber, eu sei que é muito mais rápido e mais fácil contar assim do que mandar por escrito.
Cadê o meme react? Tá
aqui. E é bom que todo mundo sabe daí. Cadê?
Deixa eu mandar de novo o link aqui pra você.
A gente tinha o Meme React, a gente tinha mais coisa pra falar, não tinha?
É, eu vou ver a fila de pedidos.
Aqui. Coisa pra falar tem pra caralho, mas... Basta passar pra gente no Discord também. Esse é bom, esse é da hora.
Maca, como
concluir? Vocês não estão aí no Discord mais?
Não, porque você fechou a janela do coisa e fechou a stream pra gente.
Tem umas coisas aqui que eu não sei se a gente deu react ou não.
Eu acho que tem muita coisa que a gente deu react. Mas é, a gente pode dar react de novo.
Dá o marcar, gente. É porque tem coisa tipo 2 meses atrás, saca? Vou dar ali em vocês. Vocês vão ver só.
Tá, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Vocês estão vendo aí?
Estou vendo.
Agora
eu acho que, peraí, que eu acho que não tá meio ruim lá. Deixa eu... Vou ter que fazer ele assim mesmo.
Ah, faz assim então.
Porque senão, vamos lá. 1, 2, 3 e deixa eu pausar aqui a música. Que porra é essa, velho?
É o carro Mega Blaster do Gran Turismo correndo contra kart.
Caraca, velho, que absurdo!
Eu gosto muito desse vídeo.
Mas é kart mesmo? Tem kart no Gran Turismo?
Tem. Os kart girando, tudo fumaça.
Deve ser foda dirigir nessa pista com esse carro 1 zilhão por hora, né?
Nossa!
Ai, bate ai, ai!
Cara,
que decolou,
ai, que idiotice, muito forte.
E cara, quanto cara todo no mundo, velho. Como que o cara pensou nisso, velho?
Nossa! O cartinho levanta, vovô. Nossa, esse.
Ah, mano. Cara, assim que deveria ser o Bowser do Mario, tá ligado? Na verdade, eles deviam pegar a inspiração e fazer um modo que você joga com o Mega Bowser no
fazer umas variações de. Como é que se fala? O tal do multiplayer assíncrono, né?
É. Muito bom.
É isso aí.
O que mais que a gente tem pra... Ah, deixa eu contar só algumas coisas aqui que aconteceu na Disney. É... Eu tava num parque e aí eu abri a porta do carro e deu uma encostada num carro de uma moça do lado. Aí a moça saiu bravo, falou assim: ô, você encostou no meu... Você bateu no meu carro, meu irmão, não sei o que lá. Daí eu falei assim: puta, desculpa, não vi, não sei o que tem. Ela foi ver se tinha acontecido alguma coisa, não tinha acontecido nada, ela deixou quieto, tá ligado? Aí no outro dia, a gente tava chegando no parque, a minha cunhada falou assim: olha que bonito esse Tesla aí. Tipo, cara, um Tesla lindo, zero. Tipo, pintura fosca, tá ligado? Azul, marinho. Aí eu pensei assim na hora, falei assim: cara, eu bati na porta... No carro aquele outro dia lá, velho. Não vou. Vou ficar muito atento, porque tá ventando. Eu vou ficar muito atento pra não bater nesse Tesla, tá ligado?
Uhum.
Aí eu peguei e abri a porta até onde, sabe, dá aquela travadinha, manja.
Uhum.
Bateu um vento, cara. Olha, eu fui pegar meu celular e bateu na porta do Tesla, fez um risco no Tesla, assim, velho.
Ah!
E o maluco, o maluco tava dentro do carro, velho. Aí o cara saiu, viu que eu tava desesperado, ele falou assim: não, fica sossegado. Aí ele catou, tirou foto da placa do meu carro, falou assim: eu vou mandar aqui no Tesla, vou salvar o vídeo de você batendo no meu carro. O carro já procura se seu carro tem seguro, já faz tudo aqui já. Eu fiquei mais sossegado. Não deu nada até agora. Não precisei pagar nada até então, tá ligado?
Que não chegou nenhuma, por $2,000, sei lá, arrumar um risco de um Tesla.
Mas eu fiquei impressionado, cara. Tanto da minha burrice de eu ter batido no carro mais caro que a gente viu, tá ligado? Quanto do... Quanto, tipo, Musk realmente é pica, né, cara? Tipo, não só grava tudo em volta do carro, o cara conseguiu salvar, botar a minha placa lá, atachado no bagulho, falou, meu carro foi batido, resolve aí. O carro resolve pra você, tá ligado? Vai curtir a Disney, foda-se. Ficar esquentando cabeça, deixa que o carro cuida aí. O carro liga pros lugares, aciona seguro, faz tudo pra você. Tomar no cu, né, mano?
É isso aí, sexta, tipo...
Né? Elon Musk vai aparecer nessa casa cobrando. Por isso que ele veio pro Brasil, né?
Foi que tava te procurando.
O Elon Musk chega pro Bolsonaro e fala assim, ó, só tem um negócio, esse rapaz aqui, ó, você conhece? Higgs.
Ai, porra. Teve o que mais? Teve mais coisa ainda, não?
Mais coisa pra quê? Vou mostrar?
Não, dos meme react, eu tive a impressão que teve.
Do meme react eu tô olhando aqui agora, eu acho que...
Teve não?
Ah, não? Ele quer que o
Emi pediu.
Cara, esse aqui eu tava muito bêbado no dia. Vou contar o background.
Tá.
Eu tava muito bêbado no dia. Tinha voltado do Coalhada, tá?
Uhum.
E eu li no fundão, extinto fundão, que Deus o tenha, sei lá, que foda-se aquele grupo.
Caraca, que Deus o tenha na puta que pariu, né?
Ele tava contando a seguinte história, o Giba. Sem saber que existia um ávido entusiasta de xadrez naquele grupo. Que xadrez é muito fácil. Porque ele conhece um cara que é campeão estadual de xadrez lá em Minas Gerais.
Uhum.
Minas Gerais, ou não sei de onde que o Guiba, acho que ele é Rio Grande do Sul, sei lá. Foda-se. Do estado dele, tá?
Tá.
E ele ganhou do cara fazendo... Ele nem sabe jogar. Ele estava fazendo movimentos completamente aleatórios.
Uhum.
E ele ganhou do campeão estadual de xadrez. Fazendo movimentos aleatórios. Eu mandei esse áudio aqui muito bêbado que eu estava. Porque, né? Tomando cu, Giba.
Mano, eu não aguento, cara. O Giba, cara, ele não aguenta apenas... comer só mina do nível Paola de Oliveira.
Porque tinha essa história também, que o Gui comia muitas minas gostosas. Que o fundão é isso aí, pra quem não sabe. Vou fazer um exposed aqui no fundão.
Ah, oh, não.
Existe esse chat, você sabe se existe?
Sim.
Deve existir. Bom. É só os caras que... Não vou citar nomes, né?
Não explana tanto assim.
Mas é só os caras que pagam de esquerdo macho na internet tratando as minas que nem lixo lá no grupo.
O cara, ele consegue vencer do maluco nível campeão estadual... Tipo, rating 2000 no tabuleiro, simplesmente botando uns movimentos aleatórios no tabuleiro de xadrez, sem saber teoria de abertura, sem saber tática, sem saber porra nenhuma. O maluco é um completo jumento. O cara simplesmente vai jogando contra o Guima e fica alucinado com a tática aleatória dele. E tipo, o cara se perde, tá ligado, nos movimentos. O cara esquece tudo que ele estudou vários anos, tá ligado? O cara tem estudo, tem tática e tal. Não, ele esquece tudo. Diante da técnica aleatória do Guilherme Bragança, o cara, ele se perde completamente. Ah, meu, sério, cara. Não, pelo amor de Deus.
Cara, na moral, vai tomar no cu mesmo.
Começou outro. Aí, pronto.
Porque assim, cara, não tem como, cara, não tem como. Só pra vocês terem ideia, tá? O Nelzão, a gente jogou um ano quase, eu e o Nelzão, e a gente jogava partidas diárias. Que é tipo, você tem 24 horas pra responder. E é até mais fácil de você jogar bem, porque você pode ficar pensando o dia inteiro, tá ligado? O Nelson nunca ganhou uma partida de mim.
Uhum.
E, tipo, não é porque eu sou muito bom. É porque, tipo, cara, 200 pontos de rating faz muita diferença, tá ligado? Uhum. Mas fez muita diferença. É absurdo, assim. Você falar que você, tipo, um cara aqui que, tipo, o Mads, vou fazer movimentos aleatórios contra um campeão de xadrez e ganhar. É impossível, cara.
Entendo, velho. Tipo, não existe tem,
isso. Não existe. Nunca vai existir isso aí, tá ligado? Se você falar, assim, ó, eu ganhei do campeão de interclubes de Sorocaba, tá ligado? Não, mentira. Mentira. Não, foi, não ganhou. Não ganhou, tá ligado? Imagine campeão estadual, não ganha. Porra, não ganha, certeza que não ganhou. Então, tipo, sei lá, duas uma. Eu posso estar. Tu gosta do Guilherme Bragança? Gosto dele. Ele pode ter sido ludibriado pelo cara, né? O cara pode ter falado que era campeão estadual e não ganhou porra nenhuma. Então, tipo, alguém tá mentindo nessa história. Não vou falar quem. Se eu me inscrever no desludo, minha estratégia vai ser essa. Pode ser que você ganhe, cara. Tem histórico aí já. Então,
aí é diferente, né? Talvez você ganhe.
Então, o que mais que nós ia falar?
Eu confirmei todos os meme hacks que tinha lá. Eu já limpei todos. Aí só sobrou um coração das cartas do BM que ele pediu quando estava fora. Que a gente não pôde, como é que se fala, cumprir. E tem os Gamers Mundos, que eu acho que não tem todos aqui, tão incompletos. Esse Chip Dog and Wolf foi completo? Eu acho. Eu acho que o único talvez tenha sido completo.
Caraca, pera, calma. Meu Deus, o quê?
Enquanto isso, eu vou contar só mais uma história da Disney.
Conte.
Não, é.
Eu tava. Isso aí eu contei no Twitter já, vou contar aqui. A gente tava voltando pra cá, pra Sorocaba. E aí a gente foi de Orlando até Miami de carro, né? São 4 horas de viagem. E aí o pessoal decidiu... Pô, vamos parar em Palm Beach pra ver como que é a praia dos Estados Unidos. Ligado? Tá, eu muito desconcordando dessa ideia, fomos lá pra Palm Beach, né? Uma infraestrutura muito boa, tá? É uma cidade muito linda e a praia é uma merda. E daí, quando, assim, se juntasse as praias do Brasil com a infraestrutura de lá, era não tinha pra nenhum lugar no mundo, tá ligado? Porque realmente é um lugar, assim, muito granfino, muito de rico, tá ligado? Muito bonito, infraestrutura, tudo muito limpo, tá ligado? É cara limpando a rua toda hora, assim, ó. Maluco, você vê... A gente ficou lá 10 minutos, a gente viu uns 3 caras limpando a rua com um soprador de pó... Pra limpar a folha, tá ligado?
Aham.
Uhum. Só que o mar é uma merda. Tudo feio, não gostei. Praia Barrancão, tá ligado?
Praia Barrancão.
Sabe Praia Barranco? Aquelas praias que é um barranco, assim?
Não. Tipo, é dá não pra é chegar
retinha,
na água.
Não é retinha que nem a nossa, assim.
Se você chegar na praia, é tipo, ter um pedaço de areia, daí um barrancão, assim. Vai lá embaixo.
Ah, tá. Não...
Enfim.
Aqui nas praias do litoral norte que eu vou, é meio. Tem um barranquinho, mas eu não diria que é um barrancão impassável, sabe?
Não. Tem umas do litoral norte que é assim. Mas mesmo assim, mais bonito. Tá ligado?
Ok.
Nossa, engasguei aqui.
Respire.
Aí! Tava de saco cheio já. Era $6 a hora se você quisesse parar. Pra estacionar lá. A gente tava em 2 carros na volta, porque não cabia as malas. E seria $12 se quisesse estacionar lá. Eu falei, já vou indo pro carro, galera. Não dá pra ficar aqui, não. Isso eu tava indo pro carro, eu fiquei esperando a Suzana. Tava pra frente, assim. E a Suzana veio vindo atrás. E eu parei atrás de uma tiazinha. Tava a tiazinha, o cachorro dela e o segurança dela, tá ligado?
Segurança.
Com segurança. Um negão, uhum. Assim, muito grande. E aí, ela tava conversando com o cachorro dela na rua. Aí, gritando alto, assim, meu cachorro é muito lindo. Você gosta aqui do meu segurança, né? Mas ele tem que divorciar, porque senão eu não consigo ficar com ele. Falando assim, se mostrando, né? Tiazinha véia se mostrando. Aí, a Suzana veio vindo... Ela tava falando com o cachorro e olhando pra Suzana. Aí a Suzana falou o default, né? Tipo, sorry, don't speak English, tá ligado?
Uhum.
Aí a tiazinha, eu não tô falando com você, tô falando com o meu cachorro. A Suzana não entendeu novamente e repetiu. Sorry, don't speak English, né?
Uhum.
Aí a tiazinha mandou, sem saber que eu estava atrás, mandou assim: ah, você não fala inglês, minha filha? Bem-vinda à América. Faz umas aulinhas aí que você aprende a falar nossa língua.
Ah, meu Deus do céu. Eu não vi essa história no Twitter.
Ela vai,
Aí eu falei assim, pô, não, ainda. Eu fui o máximo educado ainda que eu podia ser, mas que eu aguentei na hora. Eu falei assim: nossa, mas eu vejo direto vocês lá no Brasil e vocês não falam português, né? Que estranho. Aí ela virou assim pra mim, olhou e falou assim: é, minha filha fala português. Ela casou com um brasileiro estúpido e agora ela fala português. Eu falei: ah, que legal. Então sua filha é bem-vinda no nosso país. A senhora pode ficar por aqui mesmo, tá? E aí ela catou, olhou pro segurança dela, assim, ficou putaça. E o segurança dela só segurou o negócio dela, tipo: vamos, a senhora que tá fazendo confusão aqui, tá ligado?
É, tá passando vergonha, senhora.
É, e aí ela saiu xingando. Mas vai tomando o cu, cara. Miami é só filha da puta. Já fui pra Nova York, lá tem gente boa, tá ligado? Parece que os caras gostam mais de turista lá. Miami é só pau no cu, cara. Só pau no cu. Parece que os caras não gostam de morar lá, tá ligado? É só lazarento, só bicho desgraçado. Então, um cara que se foda essa velha aí.
Miami.
E não, qual que é pra Miami. Gente fazer aí, Mads? Pra gente
não,
ir embora?
Não, eu não lembro, Mads, da gente ter jogado esse Looney Tunes aí, não.
É, então não tem tudo pra fazer, hein?
Tudo pra fazer. Todos os... Caraca, tem um do Hit aqui de 10 meses, vai fazer aniversário. 10
meses, vai fazer aniversário. Cadê? É Killer 7, aliás.
Killer 7.
Ah, esses de jogos, né, cara?
É,
esses
os de jogos é fora.
Deixa eu começar a fazer os de jogos agora.
Vai vir...
Vira.
O Killer 7 eu até comprei pra falar pra vocês que não é falta de... É só depressão mesmo, não é uma vontade.
Não, mas acabou a depressão nesse site. Tá todo mundo feliz, realizado. Não quero mais ninguém deprimido. Todo mundo recebeu alta, tô dando alta.
Tô dando alta, é verdade, tem essa.
Mas é isso aí.
É isso, acabou?
O que mais que a gente vai fazer? Vai falar mais nada?
Não, acho que deu 2 horas já.
Se quiser, tem o negócio do Seth Green. Tem muita coisa pra falar, na verdade.
Resumindo, Seth Green ia fazer... Por que, cara, não sabia nem dessa história aí. Ele ia fazer uma série baseada no macaco de NFT que ele comprou, cara.
Tinha vários NFTs na série, né? E aí, tipo... A pegada que é assim, que o Seth Green fala que, tipo, ah, roubaram, então não tem mais direito pra fazer, né, gente? Não tem como. Por favor, devolva meu macaquinho,
não tem
não sei
nada
o quê.
A ver com o mercado de NFT tá implodindo.
Tem
tá
implodido, exatamente. O cara pensa, pô, se pá, eu não quero mais gastar fundos nesta porra, sabe?
Mano, só pra vocês terem ideia, tipo, enquanto eu tava fora, também teve o bagulho do Luna, né?
Sim.
Uhum.
O Luna, cara, tipo, tem uns tweets muito engraçados do Luna, cara, que a gente podia ter até trazido aqui, mas a gente não teve preparo, né?
Se quiser, deixa pra pauta. Não, cara, porque é uma coisa, entre aspas, notícia antiga, mas eu acho que é divertido ainda. Ver esses caras entrar em pânico.
Tinha um maluco que ele escreveu assim: porra, minha mulher perguntou assim.
Ah, isso eu vi.
Por que que eu não pego e vendo um pouco do meu Luna pra ganhar um pouco de dinheiro, pra realizar um pouco desses lucros? Aí ele falou, pô, minha mulher não sabe mesmo, né, investir. Mulher tem que ficar no lugar dela. Daí um cara falou assim, pô, mulher é burra mesmo, não sei o que lá. Aí o cara falou assim, ela é muito boa pra fazer nenês. Só que
meu Deus.
Só isso que ela é boa, né? Investimento ela não manja.
Aí,
no dia que o Lula caiu, um maluco só pegou e cotou as duas coisas assim e colocou assim, cara, eu nunca ri tanto na minha vida, tá ligado? E aí o cara apagou os dois tweets. Esse maluco, ele tinha 12 milhões em Luna.
12. Ai, não.
Ele tinha 12 milhões em Luna. Daí ele tirou ainda, para nosso entretenimento, ele tirou uma foto depois de $280 no momento do screenshot. Hoje deve estar zero, né? Não deve estar nem valendo $280.
O que eu vi era um cara falando justamente isso, e aí esse mesmo cara falando tipo, ah, não, caiu? Haha, vou colocar mais. Nossa. E aí o próximo disse tipo, não coloquem mais, tudo sumiu. Tenebroso.
Ai,
velho, inacreditável.
Mano, 12. Tem um outro cara que tirou uma foto um pouco depois. Ele tinha 2 milhões e meio em Luna. E aí ele tirou uma foto com $12.
Ufa. Ai, ai. Eu aqui na minha renda fixa rendendo um CDDzinho, CDDI, CPPP.
Aí eu fiquei feliz de ter perdido 7 mil só no. No jogo dos carrinhos lá, tá ligado?
É. Pump and dump, mas aí quando você é o dump. Triste.
Mas na moral é que assim, é... Que nem aquilo que eu sempre diz em NFT, é aquilo. Eu ainda acho que poderia ter sido usado pra alguma coisa melhor.
Poderia.
Mas...
Não sei o que, mas certamente poderia.
A galera... Do jeito que a galera levou e aonde a gente tá, eu fico arrependido de algum dia ter dado o dom da dúvida, tá ligado? E ter, tipo, ficado arrependido, porque...
É aquela coisa, toda vez que aparece... Eu descobri esses dias que tem um tal de... Como é que é mesmo? É Bitcoin clássico, Ethereum clássico, mas tem uma moeda que é dividida em dois.
Bitcoin porque... é dividido em três, se não me engano.
É, porque tem um ponto que rolou um golpe... E aí o cara fez rollback, e aí o que fez rollback é o atual, que é o considerado como o normal, e tem o classic que o golpe continua rolando e foda-se.
Meu Deus.
É um negócio muito estranho.
Tem várias. Tem
duas versões do programa, basicamente.
Não é bem, o do Bitcoin não é bem golpe. Tem Bitcoin, Bitcoin Gold, que era tipo assim, os caras falavam que tipo que não, que o Bitcoin não tava rendendo tanto, porque a branch tal do Bitcoin... E depois que foi feita uma mudança, ele passou a valer menos e que aquela branch lá era a branch que deveria ser a real, tá ligado?
Nossa, é... Não, velho, muito...
Aí os caras criaram o Bitcoin Gold a partir daquela branch. Inclusive, tipo, se você tivesse dinheiro no Bitcoin, você... Pra ter Bitcoin Gold automaticamente naquela época, tá ligado?
Caralho, que merda!
Que maluquice.
Você ganhou Bitcoin Gold, porque era uma branch do Bitcoin. Se você, tipo, antes da branch existir, você tinha Bitcoin...
Você... Ah, tá. Você continua com seu Bitcoin e ganha o Gold, é isso?
Você ganha
Gold. Ah, tá. Achei que tinha trocado. Aí é uma porra.
Nossa, você basicamente dobrou, tipo, toda a moeda do negócio.
O Bitcoin Gold valeu que, tipo, alguma coisa.
Se ele valesse alguma coisa, você teria sido uma jogada milionária, mas valeu porra nenhuma, tá ligado?
Lógico, porque eles percebem que, tipo, esse negócio é apenas números cuspidos por uma placa 3D fritando em algum lugar.
Mas enfim, como eu sempre disse, até quando eu estava apoiando, não coloque seu dinheiro nisso, é 100% do jogo. Eu falo que eu perdi 7 mil, mas o dinheiro que eu perdi foi dinheiro que eu ganhei antes, né? Então, tipo... Uhum.
Ah, tá.
Porque o Bomb Crypto deu bastante dinheiro pra mim. O Bomb Crypto eu paguei o que eu coloquei nele. E tirei umas 6, 7 vezes, assim, o que eu paguei. Só que dessas tirei, eu coloquei em outros jogos também, tá ligado? E aí, o que eu coloquei em outros jogos, eu perdi tudo. Só o que eu consegui retirar mesmo, que deu certo.
O que importa é que foi divertido, não foi lúdico.
Não foi lúdico, não.
7 mil do buraco, não foi...
O Togashi voltou também, alguém disse que
com o Hunter Togashi Hunter. Não sabe
que
se
foi
voltou.
Com Hunter x Hunter. Ele falou que era Hunter x Hunter? Não falou. Eu tô dizendo que é Yu Yu Hakusho Remastered.
Nossa, ele falou, mais não, ele falou assim, mais 4 capítulos. Mais 4
Yu Hakusho
Remastered. Yu Hakusho não, Yu Hakusho ele finalizou, né, mangá.
Mas nada impede de fazer o Yu Yu Hakusho Shippuden.
Se ele fizer isso aí, eu acho que a galera, que se mata.
É o Miyusuki, filho do Yusuke.
Nossa senhora.
Se o Togashi voltar com tipo, outro, com Yu Yu Hakusho, ou ele falar assim, galera, tô começando um mangá novo aqui.
Não, isso aí, esse aí é pior ainda, velho.
Esse,
O do Yu Hakusho é quase uma piada, tipo, uma coisa completamente maluca que o pessoal fala, nossa.
Pode ser
realmente não pensamos. Isso, é. Mas ele fala que tá começando coisa nova. Mesmo foi um shot, acho, Marcel. Eu acho que o pessoal vai pro Japão arrancar com o nome dele, velho.
É um shot de Yu Hakusho, pô.
Eu acho que o one shot talvez seja melhor recebido, mas é. Os caras iam ficar malucos.
Ó, Datinha assistiu Severance, muito bom. Eu não assisti ainda, mas tá na lista.
Assista Severance, por favor.
Severance, né? Severance eu recomendo.
O único problema de Severance é que não tem bastante.
Vou assaltar um caminhão e vou assistir.
Tem, o único problema de Severance é que acaba.
Confirmaram a segunda temporada,
tu
viu?
Oi? Não, lógico. Isso aí tem que tá confirmado.
Confirmaram a segunda temporada.
Ah, legal.
Eu acho que eles renovaram antes de terminar a primeira.
Ah, foi? Aí foi. Sim, que sucesso.
É, tipo, se tem segunda temporada confirmada, tipo, a única reserva que você pode ter de Severance, tipo, você vai ter que esperar a segunda temporada. É só isso.
É.
De resto, não tem, tipo, o que ter contra Severance, eu acho.
Eu acho que todo mundo, principalmente o Mads. Mads, você que gostou de Severance, eu sei que não é a mesma coisa, é longe, muito longe, mas distante demais de ser a mesma coisa. Mas, assista Only Murders in the Building, que também é uma série que eu gostei muito e tem umas paradas bem experimentais nela.
Only Murders in the Building.
Isso é HBO também, né? Ah, também não, porque o Severance Apple TV não é HBO.
É.
Tudo caiu do caminhão, né? Só
velho, não. A primeira vez que eu abri, o primeiro que vi aparecer Apple TV, eu...
Tudo na biblioteca, na locadora do Paulo Coelho.
Apple TV tem uma outra série boa também, que é das meninas. Ah, não, não é Apple TV, não. É a. Apple TV, que tem a das minas lá, é Morning Show.
Eu acho que é. Várias séries boas na Apple TV.
Várias. E agora falaram de uma outra que dizem que é boa, que é o Pachinko. Né?
Série de Pachinko, velho.
Série de Pachinko, é Kaiju.
Eu acho que não é série de Pachinko. É série de Pachinko? Não é só o nome que é Pachinko?
Não sei.
Eu acho que não é série de página. É na Apple TV, sim. O Morning Show é muito bom.
Último assunto antes da gente ir, porque eu tô com sono, eu só dormo cedo agora. Hinks viu Morbius? Acho que não, né?
Não assisti, não vou assistir.
É aquela coisa, Morbius é filme de ver com a galera. Sabe? Aquele
filme. Tirar pipoca tipo... na tela.
É. Completamente. E pra depois se juntar aos memes, assim. Uhum. Porque é um negócio assim. Eu acho que pra você assistir Morbius tem que ser com a galera e tem que ser com o conhecimento de que o Jared Leto fez a coisa de, tipo, ter que andar de muleta e cadeira de rodas pelo set por causa do method acting, assim. E ele, todo mundo ficou puto com ele.
Por causa do quê?
Sabe o method acting?
Method acting, é.
Sabe esse processo que, tipo, você finge ser o boneco o tempo inteiro, assim, no seu dia?
Sim.
É isso que ele tá fazendo. E no começo do filme do Morbius, Michael Morbius, o doutor... Ele anda de muleta porque tem umas doenças malucas lá que falta algo no DNA dele. E ele aparentemente. E tipo, é os primeiros 20 minutos do filme. E ele ficou tanto tempo assim aí que teve uns relatos de que o pessoal teve que convencer ele a usar uma cadeira de rodas pra parar de fazer, tipo. Como é que se fala? Pausa toda hora. Porque demorava demais pra ir no banheiro, por exemplo. Com a porra da muleta.
Os negócios. Nossa, que cara insuportável, né, velho?
Aí o Mads Mikkelsen viu depois e falou assim: Method Acting é uma putaria, foda-se vocês.
É uma
tudo.
Putaria, foda-se, sim, pelo menos.
E o Mads Mikkelsen é poderoso, é isso aí.
Anjo na Terra.
E não aprendi a jogar Mahjong ainda.
Esse aí é aquele. Esse negócio surgiu das lendas que o cara ficava no, na sala escura lá fazendo Coringa, tá ligado?
Sim.
Mas é o mesmo cara, né? O Jared Leto também, do Coringa.
Não,
ou é outro cara? É o anterior.
Não, ele tá falando do anterior. É o rapazinho aquele falecido.
O Heath Ledger.
O Heath Ledger, eles falaram que ele ficava, tipo... Várias histórias aí, né? Não se sabe quais é a verdade que ele fazia. E aí, tipo, disseram... Pô, o cara fez um trabalho mó bom, deve funcionar. Mas eu acho que esse pai não fez nenhuma, né? Porque não tá aí pra confirmar, então... Você pode falar qualquer coisa, né? Você pode falar assim, o Heath Ledger, ele me mandou uma carta antes e falou que ele quer 100 pessoas no Desludo em 2022.
Psicografar Heath Ledger.
Foi o último desejo do Heath Ledger antes de ele morrer, foi esse. 100 pessoas no Desludo. Constantes.
Incrível.
É isso aí. Acabou?
Sim.
Acabou!
Vamos dar um tchau todo mundo hoje. Dá tchau aí, Maciel. E... primeiro começa, Maciel.
Pode começar já?
Pode.
E... boa noite, meus amigos. Hoje foi um lindo programa. Ô, cacete. Aí, boa noite, meus amigos. Parte 2. Hoje foi um lindo programa. Todo mundo aqui interagindo. Bem cheiroso. Tem que continuar assim. Se vocês não vierem semana que vem, aí eu que vou cancelar o podcast.
Não, não tem mais essa. Não tem mais
obrigada
essa.
Pela... não tá... não, essa é pagando agora, né, verdade?
Pagando?
Continue pagando. Tem que ter no mínimo 5 subs por cada programa, senão vai acabar. É isso. Boa noite.
Não, você não. Não tomem sopa de cebola se vocês suspeitam que vocês são intolerantes à cebola, igual importante. Eu sou.
Caraca, você é intolerante à cebola.
Porque eu tomei um bastante caldinho de cebola nessa frente fria. E eu acho que meu estômago foi derretido, perdeu a durabilidade dele, assim, no geral.
Perdeu então, a durabilidade no geral.
Eu não tô legal. Faz tipo uma semana já que eu tomei aquela sopa e eu ainda não tô 100%.
Que alegria. Então, toma sei lá. Uns probióticos, compra uns bagulhinhos.
O Yakult, assim, alguma coisa assim.
Exato.
Tá estranho aqui as coisas.
Cagando água.
Não, não tá isso, mas tipo, tá outras coisas. Tá realmente. Cuidado com. Tome em conta da sua saúde. Não peguem Covid, é bem ruim.
Importante.
Talvez seja Covid também, essas coisas.
Também.
É isso.
Falou, isso. Galera, tchau. Muito obrigado. Fé em Deus. E aí?
Pra onde que a gente vai?
Calibre?
Não tem Calibre,
está offline.
Marcelo, você tá online?
Tá offline também.
Então nós vamos fazer o que eu mais gosto.
O quê?
Procurar uma pessoa.
Não, o Sol tá online, se vocês quiserem.
Sol Fat Guy, você vai gostar do Sol Fat Guy. Só o Fat Guy é da hora. Tá no. Deixa eu ver aqui.
O que ele tá jogando hoje?
Como que é o Só Fat Guy? Bota aí.
Peraí.
Tá ele tá jogando Dragon Valor. Nem existe esse jogo.
Sou. Underline Fat. Assim, botei ali o nick dele.
Tá onde que é esse cara aí?
Ele é da internet, cara. Ele joga um jogo de luta. A Panko deu uma raid nele e acabou que eu conheci ele e eu gostei do estilo dele.
A gente tem dado raid nele de vez em quando.
Bem legal.
Bom. Se vocês estão falando, eu confio.
Confia. Que o layout
ele é bem sua velocidade, eu diria.
É. Beijo, gente. Boa noite.
Tchau.
Boa noite, até mais. Fé em Deus, muito obrigado. Uhul. Até a próxima.
Até.
Ó. Então. Tem. 8 bots. 9 bots.
Caralho, Rincão.
Não tem. Tem 9 pessoas que não clicou na rede. Vou dar uma chance aí pros bots.
Como que clica na rede? Saiu?
Não, já tá na rede. Você já tá na rede.
Ah.
É que tem 29 pessoas. 10 pessoas são bots.
É pessoas que não estão com a janela ativa, na verdade.
Ah.
Vão tomar no cu. Quem não tá com a janela ativa aí, enfia esse meu microfone no olho no cu, seus pau no cu do caralho.
Aperta o botão de raid aí no Streamlabs, porra, não aguento mais.
Falou a personagem secreta. Você ficou esperta aí. Link 301, ó. Começa a sair os pau no cu aí.
Não, mas não aumentou coisa de haters, não. Eles estavam, né? Talvez não seja assim, não.
Eu acho que a galera descobre que vai terminar e vai embora, né? São os desgraçados.
Ah, caiu. Beijo! Caiu pra 18, é só os bots.
Exato. É os bots descobriram que a gente tá indo embora.